Bom dia, vamos dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, do Dr. Carlos Tavares. No âmbito destas audições que a Comissão de Orçamento e Finanças realiza de entidades reguladoras do sistema financeiro. Iniciamos aqui uma série de audições que temos agendadas sobre estas matérias. É, penso eu, ainda a primeira sobre entidades reguladoras, de entidades reguladoras do sistema financeiro. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente, ao Dr. Carlos Tavares, agradecer a disponibilidade e, sem mais, para uma intervenção inicial, eu passava-lhe a palavra dizendo que, enfim, como há aqui uma grelha de tempos que, terá margem de tolerância necessária para esta apresentação inicial, vejo que nos trouxe uma apresentação, pode facilitar também aqui a comunicação, e, portanto, agradecendo novamente a presença, eu passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da CMVM.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Queria agradecer esta possibilidade de novo e pela quinta vez, creio eu, nos encontrarmos, sempre numa colaboração que fazemos como? Sim, sim. Não é difícil neste caso. Pela quinta vez nestas sessões regulares, porque vim cá outras vezes para outros efeitos, mas nestas sessões regulares é a quinta vez e foi sempre com todo gosto. É uma obrigação, naturalmente, mas também é uma obrigação que faço com gosto debater estes, por um lado, dar contas da nossa atividade, por outro lado, debater alguns temas que são particularmente importantes e que podem dizer respeito, como vamos ver, ao próprio processo legislativo, quando falamos das reformas que são necessárias no setor, na regulação do setor financeiro. E se me permitem, eu ia começar por onde acabei no último ano, há um ano atrás, com exatamente o mesmo quadro que projetei, foi o último quadro de há um ano. E, portanto, eu começaria precisamente por ele quando, depois daquele diagnóstico que eu fiz sobre as causas e as razões da crise financeira, apontei aquilo que eram, no meu entender, as medidas necessárias, as reformas regulatórias necessárias e também, com alguma falta de modéstia, a coincidência que havia entre as minhas ideias e aquelas que eram as ideias do G20 e do relatório de Larosière, as recomendações do relatório de Larosière, que é um excelente relatório, como sabem. E, portanto, nós apontei 10 áreas de intervenção das reformas regulatórias. A primeira, que eu referia como eliminar os chamados alçapões da regulação, ou seja, estender a regulação a áreas e a produtos que não tinham até então sido reguladas. Segundo, aplicar de forma estrita as exigências da MIF relativa a intermediários financeiros. Isto é uma área mais comportamental, não se trata de uma reforma, trata-se de aplicar bem o que existe, o que nem sempre aconteceu, há que reconhecer no passado, e também se provou que a MIF precisa de uma reforma profunda porque não produziu, em muitos casos, os resultados que era previsto e desejado que se tivessem produzido. Terceiro, regular as atividades de rating e de análise financeira, harmonizar e racionalizar a informação financeira, as questões da contabilidade, do fair value, do mark-to-market, tudo isto que provocou tantas decisões divergentes e tanta discussão e que era necessário estabilizar, porque como quando aprendi contabilidade ela era algo que era composto de regras relativamente objetivas, é de algum modo perturbador que a contabilidade seja a própria um objeto de discussão, muitas vezes não técnica sequer. Quinto, desalavancar a economia. Em todos os diagnósticos da origem da crise esteve um diagnóstico de excessiva alavancagem, de excessivo crédito às economias e, portanto, é natural que curar a doença exige eliminar algumas das causas dessa doença. E, portanto, havia algumas recomendações do próprio relatório de La Rosière sobre os requisitos de capital dos bancos e tudo isso que permitiam reduzir a expansão monetária, a expansão do crédito à economia. Sexto, aperfeiçoar os modelos de regulação europeu e mundial. E, em particular, no modelo europeu, há as propostas do relatório de La Rosière de criação do Conselho Europeu de Risco Sistémico e do Conselho do Sistema Europeu de Supervisão Financeira. Sétimo, reajustar os paradigmas da política monetária em termos de objetivos e instrumentos de intervenção. Aqui também era mais comportamental, mas cabia aos bancos centrais, que não olharam tradicionalmente, e penso que continuam a não olhar, para uma variável que são os preços dos ativos reais e financeiros. Os bancos centrais, como se sabe, estabelecem objetivos de estabilidade de preços em função da inflação nos bens e serviços, mas não dos preços de ativos reais e financeiros, imobiliário, ações, etc. E também, nas origens, no diagnóstico de origem da crise, aparece as bolhas nos ativos como uma das causas que levaram à situação atual. Sétimo, harmonizar os regimes sancionatórios no sentido de maior rigor, porque há uma grande divergência de regimes sancionatórios na Europa. E alguns deles têm penas bastante dissuasoras, proporcionadas e que são duras, e outros têm penas bastante mais generosas. E no mercado unificado isto proporciona opiniões ou oportunidades, portanto, de arbitragem regulatória que são indesejáveis. Nono, aplicar efetivamente os princípios de bom governo das sociedades. Também não vale a pena repetir a importância que teve a má governação das sociedades e, em particular, de algumas das empresas financeiras no emergir da crise. E o décimo, que é algo que não se legisla, é algo que não se faz, que é a restauração dos valores tradicionais da banca. E um ano depois nós podemos perguntar o que é que disto foi feito. E nós temos que dizer que os resultados, neste momento, são pouco encorajadores, no sentido que nós estamos a completar o terceiro ano, já completámos, dos primeiros sinais da crise financeira, que foi em abril de 2007, e três anos depois nós vivemos praticamente no mesmo ambiente regulatório que vivíamos na altura. O que foi feito na Europa, e quando falo em que foi feito, não é naquilo que está a ser estudado, não é naquilo que está a ser discutido, não é naquilo que está nas propostas que existem, é naquilo que foi efetivamente legislado. E a única coisa que foi legislada foi o regime novo de supervisão e registro das agências de rating, que não está em vigor, entrará em vigor em 7 de junho deste ano, com a supervisão atribuída ao Comitê Europeu de Reguladores, que eu faço parte. A Comissão Europeia produziu ainda recomendações, apenas recomendações, sobre políticas remuneratórias. E foi tudo em termos de decisões. Claro, como disse, estudos, preparações, propostas de diretiva, propostas de regulamentos, existem vários. Mas isso não chega para mudar o regime em que nós nos movemos hoje e eliminar os riscos. Em Portugal, apesar de tudo, foi feito um pouco mais. E foi feito aquilo que era possível ser feito, em meu entender, em termos domésticos. Porque nós não vivemos isolados e, portanto, não nos vale a pena estar a criar regimes específicos para Portugal que não sejam acompanhados por outros países. Como disse, com a integração dos mercados, isso não vale a pena. E, em nosso entender, aquilo que foi feito em termos legislativos, quer pelo Governo, quer por esta Assembleia da República, foi aquilo que era possível fazer e desejável a nível nacional. Por exemplo, o Decreto-Lei 211/88, que sujeitou a informação e publicidade sobre produtos financeiros complexos à aprovação prévia da CMVM, que obrigou à entrega de um documento informativo aos clientes com informação regulada, tornou obrigatória a comunicação à CMVM pelas instituições financeiras e sociedades abertas de participações tidas em sociedades offshore, fora da União Europeia. Isto é um diploma essencialmente de proteção do consumidor relativamente a produtos complexos e também de obrigações de informação das sociedades cotadas. A lei de 28 de 2009, que agravou as penas máximas aplicáveis aos crimes de mercado e as coimas máximas aplicáveis pela CMVM em processo de contratação, no sentido que nós também sempre defendemos, e eu próprio, e que tornou obrigatória a divulgação por empresas cotadas e intermediários financeiros das remunerações individuais dos órgãos de administração e de fiscalização e a aprovação da política de remunerações pela Assembleia Geral, acabando com um problema que nós tínhamos longamente, que era da nossa recomendação sobre a divulgação das remunerações individualizadas ser a menos cumprida todas as recuperações, as recomendações do Governo Societário produzidas pela CMVM. E aqui também é uma proposta de lei que não está também em vigor, mas que o Governo aprovou ainda na Generalidade, ainda não estará na Assembleia nesta altura, que cria tribunais especializados na área da concorrência, regulação e supervisão e da propriedade industrial, e que é um desenvolvimento que nós saudamos porque, de facto, vai no sentido de dotar o sistema judicial de meios adequados para que o sistema de penalização, é disso que estamos a falar, por infrações no domínio da área do que nos interessa do mercado de capitais, possa ser feita por magistrados mais especializados e que possa ser feita em prazos mais curtos, porque a rapidez da justiça também é importante como fator dissuasor para este tipo de infrações. Esses prazos mais curtos aplicam-se também à CMVM, não queremos sugerir, porque também reconhecemos que em alguns casos, em muitos, eu próprio gostaria que tivéssemos prazos mais curtos, que, por razões que depois, se os senhores deputados quiserem, podemos explicar, não conseguimos muitas vezes encurtar, porque precisamente o sistema, estando a CMVM e o Código de Valores Mobiliários enquadrado no regime geral dos tribunais, sem consideração das especificidades, por vezes se tornam os processos de facto muito longos, e com os recursos que existem hoje, os recursos para os tribunais, muitas vezes os processos são demasiadamente alongados. Portanto, este é um desenvolvimento positivo que nós esperamos que venha a merecer a aprovação por esta Assembleia da República. Também não ficámos nós próprios, CMVM, parados dentro daquilo que era possível fazer. Eu nunca defendi, nem que não era possível melhorar. Eu sempre, os senhores deputados são testemunhos que eu, há 5 anos que digo que nós aprendemos sempre, mesmo com erros, porque não temos a presunção de fazer tudo bem feito, achamos que é sempre possível melhorar. Também aprendemos com esta crise financeira, também reformulámos alguns procedimentos, mal seria se não tivéssemos feito, e hoje podemos dizer que temos processos mais eficazes do que tínhamos há algum tempo atrás. Isso também se reflete, por exemplo, no número de contraordenações e de processos que temos aberto, não por gosto, mas porque temos sido mais eficazes, creio eu, na sua detecção. E aquilo que fizemos, também na sequência da crise financeira, foi, por um lado, regulamentar de forma mais exigente a atividade de análise financeira. Esteve em consulta pública um projeto que obriga a uma qualificação mínima dos analistas financeiros, a diplomas específicos e a sua certificação na CMVM, o que até agora não acontecia. Estamos também a lançar em consulta pública um projeto de revisão da regulamentação da avaliação dos imóveis, que era um regime bastante generoso, se pudermos dizer, por um lado com avaliações muito espaçadas, por outro lado com alguma discricionariedade das sociedades gestoras de fundos. Acentuámos e modificámos também, de acordo com, na sequência da lei, a supervisão dos produtos complexos. Temos feito uma supervisão muito, muito presente destes produtos complexos, estamos a melhorá-la também. Temos também em consulta pública um projeto que obrigará as instituições financeiras a fazer, a explicitar as probabilidades de realização daqueles cenários diversos que os produtos financeiros complexos apresentam, alguns com taxas muito elevadas, mas que depois dependem de uma conjugação de fatores muito favorável que muitas vezes tem uma probabilidade reduzida de se verificar. E por isso fazemos esta supervisão da publicidade, não só da que nos chega, mas de toda aquela que está nos sites, como vamos ver. Fizemos uma redefinição, e talvez das mudanças mais importantes que fizemos, dos processos de tratamento das reclamações e do apoio ao investidor e mediação. Hoje a CMVM tem uma atitude muito mais ativa no tratamento das reclamações que nos chegam do que no passado. No passado fazíamos, e estou a falar já do meu tempo, fazíamos um pouco intermediários, recebíamos a reclamação do cliente, canalizávamos para o intermediário financeiro, aguardávamos a resposta e depois dávamos a resposta ao cliente. Agora a CMVM analisa a reclamação. Se houver, de facto, más práticas dos intermediários financeiros ou não cumprimentos de regras, nós pedimos ao intermediário financeiro que corrija e, mais do que isso, depois haverá os necessários processos de contraordenação, se for caso disso. Ou seja, a CMVM hoje usa a reclamação como uma fonte preciosa de supervisão. Ela é um indicador de infrações que possam estar a verificar-se nos mercados. E os intermediários financeiros compreenderam esta nova postura e têm respondido de forma bastante pronta às nossas interpelações e, nos últimos tempos, temos tido muitos casos resolvidos a contento dos clientes. Integramos as áreas de apoio jurídico e contencioso no sentido de dar mais consistência a esta área e tentar, de facto, melhorar a nossa performance em termos de tempos, por exemplo. Emitimos novas recomendações do Governo Societário, já detalharei, fizemos um reforço da supervisão presencial, e no combate ao abuso de mercado, e redefinimos também, de acordo com as lições que retirámos, os nossos objetivos prioritários para 2010. Algum detalhe daquilo que acabei de dizer. Por exemplo, na supervisão da publicidade de produtos financeiros complexos, foram submetidos em 2009 e na sequência do decreto-lei de 2008, até aí não era obrigatória a nossa aprovação, foram submetidos 100 anúncios, foram aprovados tal qual 100, aprovados com alterações 72 e não foram aprovados ou desistiram 18, porque há casos em que os intermediários financeiros, perante as nossas exigências de clarificação, desistem da publicidade. A CMVM realiza periodicamente a supervisão da publicidade nos jornais, nos sites de informação online e sites de entidades emitentes e comercializadoras. As reclamações, como se vê, há um crescimento muito significativo em 2008 e 2009. Claro que em 2009, das 2.417, mais de 1.000 referem-se ao caso BPP. E, portanto, haverá que descontar aí esse efeito BPP, que são reclamações em qualquer caso. Mas, independentemente disso, de facto, houve um acréscimo de reclamações e que se verifica que está a acontecer também já neste período mais recente e que eu creio que vai continuar a aumentar à medida que os reclamantes vão apercebendo que as reclamações que fizerem a CMVM têm consequências. No governo societário, fizemos uma intervenção, digamos, cirúrgica no código que era recente da CMVM, com novas recomendações nas áreas de controle interno, nas políticas remuneratórias e nos auditores. E nos auditores foi talvez aquela que maior emoção despertou no mercado e na consulta pública que fizemos, porque pusemos a tónica nas condições de independência dos auditores, também recolhendo lições de alguns casos que conhecemos. E para garantir a independência dos auditores, nós recomendamos que as empresas façam a rotação dos auditores ao fim de 2 ou 3 mandatos, conforme eles sejam de 4 ou 3 anos, portanto ao fim de 8 ou 9 anos. Dos auditores como um todo, não do partner como obriga a lei, que nos parece insuficiente, mas dos auditores, do próprio auditor. E, segundo, os limites à acumulação de funções. Definimos que a remuneração dos auditores por funções de consultoria não pode exceder 30% das remunerações que alfiram numa empresa. Portanto, dando o maior peso à remuneração por auditoria, que é a sua função. Não fizemos uma proibição, ou não, isto de qualquer maneira não seria uma proibição, que é uma recomendação, mas não fomos para uma recomendação de não acumulação absoluta, mas para uma limitação quantitativa que me parece adequada. No combate ao abuso de mercado, como disse, aperfeiçoámos muito os nossos métodos de detecção de situações de abuso de mercado e, como consequência disso, tem vindo a aumentar o número de processos abertos. Aqui faço um levantamento do período 2005-2010, portanto, que são os últimos 5 anos, dos quais foram abertos 221 processos de investigação. Já neste primeiro trimestre de 2008 foram abertos 18 processos por abuso de mercado. no primeiro trimestre de 2010. 81 por abuso de informação privilegiada, 35 de intermediação financeira autorizada e 54 operações suspeitas. E com os números também para 2010, como disse, foram feitas 12 comunicações ao Ministério Público. Nas contraordenações, também sobre os últimos 5 anos e o primeiro trimestre de 2010, vemos que fizemos a decisão de 225, o total das coimas aplicadas 16 milhões de euros, 16 milhões e 700, tivemos 30 processos impugnados e, até agora, ao contrário do que às vezes pode parecer, porque sempre que há uma decisão de primeira instância contrária à CMVM, ela é, de facto, amplamente publicitada, mas a verdade é que desde 2003, e não está ali, a CMVM não tem nenhuma decisão definitivamente revogada nos tribunais. Tem algumas, de facto, contrariadas na primeira instância, que a CMVM tem sistematicamente ganho no Tribunal da Relação, com alguns acórdãos que eu considero de grande qualidade do Tribunal da Relação, se me é permitido fazer esta apreciação. Claro que há alguns que estão no processo de recurso e que não estão terminados, mas a verdade esta e creio que esta divergência entre os tribunais de primeira instância e da relação apontam claramente para aquela necessidade de especialização dos tribunais que ali referi há pouco. E depois definimos os objetivos prioritários, pondo como na primeira linha, mais uma vez, a proteção dos investidores, o aumento da eficácia e a redução dos custos da supervisão, sobretudo em termos de tempos e a integridade do mercado, nestes períodos de maior agitação, como sabem, a questão do abuso de mercado tem que ser um objetivo prioritário do supervisor. Agora, a verdade é que, feito isto, aquilo em Portugal, legislativamente, o que era possível na CMVM, aquilo que também era possível dentro do quadro regulatório que temos, há muitas reformas europeias que continuam por concretizar e que deem aos supervisores a capacidade de intervir em todas as áreas dos mercados financeiros. Continuam por ser regulamentados os mercados over-the-counter de dívida e derivados e tenho que dizer que vejo muitas hesitações neste domínio. Há uma proposta diretiva sobre os hedge funds que está no Parlamento Europeu, esperemos que seja autorizada, mas ainda está, de facto, nesse processo de aprovação. Não foi feita a harmonização ainda das regras de comercialização de produtos substitutos, e como sabem hoje há regras muito diferentes conforme se trata de produtos, por exemplo, no nosso caso, sujeitos ao Código de Valores Mobiliários ou produtos de outra natureza, designadamente área seguradora. E, finalmente, a harmonização e reforço dos poderes supervisores de regimes sancionatórios, onde nada foi feito. A Comissão Europeia, ainda com o Comissário McCreevy, declarou que este era um aspecto prioritário e depois, na prática, não deu uma atenção muito grande a este ponto, apesar de, no nosso Comitê de Reguladores Europeus, termos feito um levantamento exaustivo da situação de grande divergência que existe entre as sanções e os poderes sancionatórios entre os 27 países da União Europeia. Há uma oportunidade de resolver alguns destes problemas na revisão da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros e do Abuso de Mercado que estão agora na mesa, mas ainda levará tempo, como sabe, a revisão das diretivas é um processo pesado. E depois também não está assegurado, para já, o objetivo de haver regras uniformes entre os diversos mercados da União Europeia, que devia ser um objetivo prioritário. As novas autoridades de supervisão dentro do sistema europeu de supervisores que está previsto no relatório de La Rosière, que está a ser preparado, que seria uma para a área bancária, uma para a área seguradora, uma para a área dos mercados, estas autoridades teriam como primeiro objetivo precisamente ter um livro de regras uniforme para toda a Europa. A questão que podemos colocar é se elas, e que é que eu coloco isso, terão condições para assegurar este objetivo. E o que eu tenho dito e repito é que eu não posso responder afirmativamente neste momento a esta pergunta, porque as autoridades nascem sem poderes específicos. Elas são atribuídas depois por diretivas, caso a caso, dizem para a diretiva tal, os poderes são estes, poderes vinculativos, é disso que estamos a falar, para regras técnicas, para emitir regras técnicas. E aquilo que existe hoje como proposta na chamada diretiva ómnibus da atribuição de poderes a estas autoridades é decepcionante, é muito limitado. Se os senhores deputados virem, é um número muito restrito de campos onde estas autoridades poderão emitir normas vinculativas. Em segundo caso, mesmo dentro desse campo limitado, as decisões destas autoridades não são definitivas. Ou seja, elas têm de ser, as normas técnicas emitidas por estas autoridades têm de ser endossadas, têm de ser confirmadas pela Comissão Europeia. E na proposta que atualmente existe, a Comissão Europeia não só pode recusar e, portanto, não aprovar as normas criadas pelas autoridades, como pode modificá-las. O que quer dizer que é a Comissão Europeia que tem, de facto, a palavra definitiva sobre isto. E, por isso, esta situação deixa-nos algum ceticismo. Primeiro, quanto à independência das autoridades. Elas acabaram por ter o estatuto de agência europeia, que tem começado uma interferência grande da Comissão Europeia. Por outro lado, há esta situação de intervenção explícita da Comissão nas decisões das autoridades. Finalmente, o Tratado de Lisboa criou um novo nível, no nível 3 do processo de Lamfalussy, um novo nível 3 vinculativo, que é assegurado pela própria Comissão Europeia, porque, para além deste poder que tem, ainda pode competir com as autoridades na emissão de normas técnicas. E a questão que se pode colocar é que estas autoridades, que são compostas pelos supervisores, que estão no terreno todos os dias, que têm preparação técnica, teriam condições, em meu entender, muito mais favoráveis para emitir normas técnicas sobre os mercados do que a própria Comissão Europeia. Com todo o afeto que eu tenho pela Comissão Europeia, como sabe. E a questão, neste momento, neste quadro, é que a União Europeia confronta-se com dois riscos de sinais opostos. Primeiro, que a passagem do tempo e dos períodos de maiores dificuldades leva a desconsiderar a gravidade da situação e a necessidade de reformas efetivas e urgentes. Segundo, que algumas questões conjunturais mais agudas levem à adoção de soluções precipitadas sem a necessária análise dos fundamentos, objetivos e consequências. E para que não se diga que eu estou do lado cético, que estou, mas que não estou sozinho, eu trouxe aqui um artigo que foi escrito pelo Paul Krugman e que foi publicado ontem no Público, e que se refere aos Estados Unidos, onde, apesar de tudo, creio eu que o impulso de reformas é um bocadinho maior do que na União Europeia, e em que ele compara esta crise com a anterior global de 1929-1930, e que termina, é só o último parágrafo, se o Presidente permite, dizendo: nesse sentido, desta vez, há realmente algo diferente. Enquanto a primeira grande crise financeira global foi seguida de profundas reformas, não é certo que algo comparável vá acontecer após a segunda, que é esta. E a história diz-nos o que irá acontecer se essas reformas não forem efetivadas. Irá haver um recrudescimento da loucura financeira, que floresce sempre que lhe dão uma hipótese. E a consequência dessa loucura será ainda mais crises e provavelmente piores crises nos anos que se aproximam. E, portanto, eu creio que vale a pena ter estes riscos presentes. Eu estou praticamente no limite do meu tempo, mas vou só fazer um índice agora do que segue e depois na discussão os senhores deputados poderão. De qualquer maneira, eu considero que este é um tema de facto muito importante. O segundo risco, que algumas questões conjunturais mais agudas levem à adoção de soluções precipitadas, eu trouxe aqui dois exemplos que são bem conhecidos. Um é no domínio do short selling. E eu gostava depois, na discussão, de ter a oportunidade de dar algumas explicações sobre este ponto, porque se atribui, de facto, ao short selling, muitas vezes, a culpa de todos os males que acontecem nos mercados, quando, de facto, basta pensar isto. O short selling, por si, não faz baixar os preços, porque quando eu vendo uma ação sem a ter, depois vou ter que ir comprar ao mercado. Portanto, quando eu vendo, aumento a procura, faço baixar o preço. Mas depois vou ter que ir comprar ao mercado para entregar, mais cedo ou mais tarde. Portanto, isso reequilibra a oferta e a procura. Só não reequilibra no preço se o preço inicial estiver errado. E então o short selling faz é acelerar, muitas vezes, a correção dos preços. Além de que aquelas proibições que foram tomadas de forma precipitada em finais de 2008, hoje foram objeto de muita análise até académica e não há nenhuma demonstração que tenham produzido os resultados desejados, e há algumas provas que produziram, em alguns casos, resultados indesejados. E, portanto, deve-se ser muito prudente, a meu entender, é o que nós temos feito. O nosso sistema não permite o short selling descoberto, que é aquele que, de facto, tem alguns riscos, chamado naked short selling. Mas o short selling só tem um problema, pode ter um problema quando é combinado com um abuso de mercado. Isso sim. E essa é uma obrigação dos supervisores. Claro que os supervisores muitas vezes preferem a situação cómoda de proibir do que investigar. Mas o que os supervisores devem fazer sobre o short selling é verificar se existe ou não, combinado com o short selling, abuso de mercado, manipulação de mercado. E, por exemplo, quando se divulgam rumores, e a seguir se faz short selling. Mas os rumores positivos e negativos, porque as pessoas normalmente só se preocupam com os rumores negativos. E os positivos são tão manipuladores como os positivos. Agora, convencionou-se que só há instabilidade financeira quando os preços descem. Quando os preços sobem, ninguém se preocupa. Quando sobem exageradamente, o que tem acontecido muitas vezes no passado e depois dá os resultados que dá, muito pouca gente se preocupa. E por isso, a questão dos rumores e da manipulação do mercado deve ser vista com o short selling e com a venda longa também, ou as posições longas, que também podem ser tão manipuladoras como as posições curtas. O caso dos credit default swaps, a mesma coisa, eu não tenho muito tempo para entrar aqui, e também há uma grande questão, que é se os credit default swaps são um seguro ou um instrumento financeiro de cobertura de riscos. E, a meu entender, eles são um instrumento financeiro de cobertura de riscos, e o que devem é ser regulados para que o sejam de facto, e que não sejam mais do que um instrumento financeiro de cobertura de riscos. Mas posso explicar porque é que seria, em meu entender, um erro uma proibição geral, por exemplo, dos chamados naked credit default swaps, que estão uma coisa completamente diferente do naked short selling. O que é preciso, de facto, é regular nos quadros OTC, nos mercados OTC em geral, onde estes produtos são transacionados. Porque muitas das consequências do que aconteceu no mercado dos credit default swaps derivam da lei que eu referi aqui o ano passado, também se os deputados bem se recordam, no Commodity and Futures Modernization Act, que em 2000, nos Estados Unidos, excluiu estes produtos completamente da regulação da SEC e da CFTC. Isso, de facto, é muito mais promissor do que simplesmente proibir. De facto, a proibição normalmente é mais cómoda, mas não é, muitas vezes, a melhor forma. E há que distinguir aqui também aquilo que é a especulação legítima sobre estes ou outros produtos, daquilo que é manipulação do mercado. Eu tenho aqui alguns gráficos que depois podemos revisitar na discussão, se quiser, sobre os credit default swaps e a dívida europeia. Só queria referir que o montante de credit default swaps em percentagem da dívida pública total é relativamente pequeno e, portanto, aquela ideia que o mercado dos credit default swaps pode ter uma grande influência no mercado da dívida tem que ser bem testada, porque em Portugal, por exemplo, os credit default swaps sobre a dívida pública portuguesa representam apenas 4% da dívida, na Irlanda 3%, na Grécia e na Espanha 2%. Portanto, são mercados relativamente ainda limitados e têm crescido muito, como se vê nestes gráficos, e mesmo assim, depois destes crescimentos, estamos aqui. As verdadeiras questões, portanto, são outras e devem ser por aí que devem ser tratadas pelas questões estruturais mais do que pelas questões conjunturais. Os riscos para o futuro próximo, sem grande desenvolvimento, há o risco que é conhecido de uma recessão em W, chamada recessão em W, com uma nova queda e um agravamento do risco soberano, com a transferência para o mercado da dívida de alguns dos riscos que existiam noutros mercados, designadamente no bancário. Os riscos de default das empresas e potenciais perdas bancárias, não há garantia, isso é algo que nós ouvimos todos os dias, que todas as perdas bancárias da crise estejam já reveladas, estejam já efetivamente conhecidas. Há uma acentuada dependência dos bancos face ao BCE, que este gráfico demonstra. Há uma invasão, que eu queria salientar, dos mercados de retalho por produtos complexos. Depois de, na crise, estes produtos complexos, alguns dos quais designados por tóxicos, terem sido muito vendidos a investidores institucionais e terem criado muitos problemas, agora estão progressivamente a invadir os mercados de retalho para investidores que não têm muitas vezes preparação para os comprar, em alguns casos através de fundos de investimento, incorporados nos fundos de investimento, e isso deve merecer muita atenção dos supervisores e legisladores. O abuso do mercado em dívida e derivados com informação limitada e supervisão. São os riscos que nós vemos. As tendências. Vemos estes produtos, como disse, complexos, sobretudo as Exchange Traded Notes e ETFs, que são produtos muito alavancados, não cobertos pela DMIF e, portanto, não reportados, sobre os quais não temos conhecimento. Sobre as transações a serem muito incorporados em fundos de investimento e muito transacionados, resta dizer que estes CTN e ETFs foram os instrumentos que tiveram na origem da subida do preço do petróleo até aos 150 dólares nos mercados do petróleo e que agora se desviaram para outras áreas. O high frequency trading, a intransparência da transação na bolsa, muitas vezes de forma automática e que não se sabe exatamente que regras estão incorporadas, e a tendência para o resgate de fundos de curto prazo. São estas algumas das tendências. A atividade private equity na Europa tem vindo a decair fortemente, como aqui se vê. É um dos poucos casos, talvez, de desalavancagem que nós notamos. O mercado IPOs praticamente desapareceu, as colocações em bolsa no mercado primário desapareceram. Há um sinal muito tímido de recuperação no final de 2009, ou na segunda metade de 2009, mas muito tímida, de facto. Há uma tendência muito interessante, que é a desintermediação financeira, ou seja, com algumas limitações dos bancos em emprestar, as empresas viraram-se para o mercado de capitais e viraram-se para o mercado da dívida no mercado de capitais. E isto é positivo, em meu entender. É uma consequência da crise que eu acho que é positiva, porque as empresas europeias estão excessivamente dependentes do crédito bancário. As empresas europeias são financiadas em 80% por crédito bancário e 20% no mercado. Ao contrário do que existe nos Estados Unidos, que é exatamente a posição inversa, 20% na banca e 80% no mercado. E por isso, talvez esta crise também ajude a contrabalançar este desequilíbrio. Por isso, eu não estou tão preocupado com, como se diz, com alguma retração que possa haver no crédito bancário por força das novas regras aplicáveis à banca. Porque mesmo assim, a verdade é que nós vemos que os empréstimos às empresas e às famílias continuam a crescer a taxas positivas. Ou seja, estão a crescer mais do que o produto, porque o produto tem decrescido, e a inflação é praticamente nula e, portanto, o crédito continua a crescer mais que a inflação. Ou seja, nós não estamos ainda a desalavancar. A verdade é que estamos a alavancar ainda a economia. Em Portugal, pode-se mostrar também que o problema de alguma contração ou desaceleração mais do crédito é mais do lado até da procura do que da oferta. Não há grandes queixas do lado da oferta. Mas eu queria chamar a atenção sobretudo para estes gráficos. E para a importância que tem o mercado de capitais na Europa e em Portugal em particular. As empresas portuguesas são, já tenho dito isto aqui, e penso que é a quinta vez, são as mais alavancadas da Europa. Portanto, o ratio da dívida das empresas no PIB atinge os 140%, das empresas não financeiras atinge os 140% do PIB. Alguma desta é dívida externa, uma parte significativa é dívida externa. E isto é de facto um valor que ultrapassa, a Espanha não estará muito longe, mas há muitos países muito abaixo disto, e em meu entender não é uma situação desejável, porque limita o crescimento das empresas. Está demonstrado que para taxas de endividamento desta ordem, o crescimento das empresas é limitado e o investimento é limitado, e isso condiciona o próprio crescimento do país. Por isso, ter um crescimento, um comportamento saudável do mercado de capitais, ter um mercado disponível para fornecer fundos às empresas, é hoje também uma condição de competitividade das empresas e do país. E por isso, muitas vezes, o mercado de capitais é olhado como um sítio menos próprio, onde se fazem coisas menos adequadas, mas é de facto o sítio onde as empresas vão buscar os meios, ou podem buscar os meios para se financiar, e onde o país, a economia do país pode ser também ela alavancada com mais capital que as empresas precisam. Porque não podem viver, não haja dúvidas, com estes níveis e com este comportamento crescente dos níveis de dívida. Aqui este gráfico mostra que, de facto, as partes de capital são muito fracas, sobretudo nos últimos anos, no financiamento das empresas. É basicamente dívida, a parte de ações é limitadíssima. E aqui o outro lado também do fornecimento de fundos às empresas, os fundos de investimento. Aqui também, e esta é uma das consequências preocupantes da crise, é a desconfiança que se criou em relação aos fundos de investimento, que são eles próprios alimentadores da economia e do financiamento das empresas, e que em Portugal tiveram comportamentos de resgate, como se vê no segundo gráfico, bastante mais acentuados do que noutros pontos. Notícia positiva: o crescimento do capital de risco, que é uma fonte alternativa de financiamento das empresas, e que em 2009, como vimos atrás na Europa, o private equity praticamente veio a cair significativamente, e em Portugal praticamente duplicou, ou quase duplicou, o valor sob gestão da atividade de capital de risco, e este pode ser um desenvolvimento positivo, assim também as empresas saibam aproveitar esta disponibilidade. E depois tenho aqui os principais índices, não vou repetir, e os senhores deputados ficarão com a apresentação que será distribuída, sobre os comportamentos recentes dos mercados. Podemos depois comentar, mas não queria consumir mais tempo, e agradeço a paciência e a tolerância do senhor Presidente para este excesso de tempo que consumi.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria agradecer esta exposição. E agradecer também o facto de nos deixar a apresentação que será distribuída, que será enviada pelos serviços aos seus deputados. Está na altura de dar a palavra aos grupos parlamentares. Eu só queria dizer que, enfim, também a benefício da eficiência dos nossos trabalhos, nós implementamos aqui esta gestão de tempos. Enfim, lamento que não haja que isso possa ter, enfim, de certa forma, pressionado um pouco. Eu, por exemplo, surgiram aqui várias questões, mas não me compete a mim pô-las. Por exemplo, recordo-me que a propósito do CDS, tinha alguns gráficos e algumas outras indicações que talvez depois nas respostas, se alguém abordar essa matéria, talvez se possa voltar a isso. Mas passo agora aos grupos parlamentares. E, portanto, temos uma primeira ronda de pergunta de 8 minutos para o grupo parlamentar. Portanto, iríamos seguir a grelha que adotámos. O Sr. Deputado pretende interpelar a mesa?
Eu acho que há aqui alguns circunstancialismos de tempo impostos, até designadamente ao grupo parlamentar do PSD. Eu sugeria que, em vez de fazermos, e por mim não sugiro isso, que em vez de fazermos individualmente, pudéssemos fazer uma primeira ronda já em conjunto, que talvez poupássemos tempo.
Temos aqui um pedido ou uma sugestão de alteração da grelha para que a resposta seja conjunta com, enfim, possivelmente uma redução em vez de 8 minutos, 7 minutos. Estão de acordo com essa?
Vamos a isto.
Não se opõe. Também não se opõe? Não se opõe? Não se opõe. Então, porque isso talvez possa realmente beneficiar. Então, passo a palavra ao PSD. Eu vou reduzir de 8 para 7 minutos, que é para termos o benefício da nossa... Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Velosa, primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
Seguidamente será o partido.
Cumprimentamos o Dr. Carlos Tavares, mais uma vez. É sempre com enorme gosto que assistimos a toda esta exposição, que já o ano passado ocorreu. E o documento que nos é entregue é naturalmente muito útil para o trabalho que a Assembleia da República, dentro dos seus poderes, pode fazer em relação ao regulador desta matéria. Deixe-me que lhe diga que nos pareceu da sua exposição, eu não vou por questões sobre situações muito concretas e muito técnicas, nós temos os documentos para depois analisar, poria questões um pouco mais genéricas, mas que nos parecem importantes sobre o setor da regulação do setor financeiro em Portugal. Pareceu-nos, logo no início da exposição, que havia algum lamento do Dr. Carlos Tavares, regulador, presidente da CMVM, em relação às reformas regulatórias no campo da legislação ou da regulamentação europeia ou internacional, e alguma satisfação em relação àquilo que tem sido feito a nível interno do ponto de vista legislativo. O que, do ponto de vista da Assembleia da República, apesar de tudo, nos apraz restar, quer dizer que a Assembleia da República, naquilo que tem algum papel, também tem feito alguma coisa nesta matéria. Mas todos nós temos consciência que o setor financeiro está a passar por uma situação muito grave, por vezes de grande pressão, por vezes de grande euforia, o que faz com que, na realidade, o papel do regulador seja por todos considerado um papel fundamental. E, portanto, eu gostaria, desde logo, recordando sobre a questão do nível interno daquilo que tem sido feito, que o Ministério das Finanças, em julho de 2009, pôs à apreciação, à consulta pública, para recolha de observações, uma sua proposta resultante de um compromisso a que se chegou no Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários. Por isso, à consulta pública, eu gostaria, esta era a primeira pergunta, qual a situação atual, atendendo a que isto já ocorreu em julho de 2009, qual a situação atual após essa consulta pública e quais os efeitos concretos que essa consulta pública já teve, se é que já teve, no funcionamento da regulação e no funcionamento da CMVM em relação ao mercado financeiro. Portanto, esta era, no fundo, a primeira questão geral. Em relação à matéria que tem a ver com, digamos, a regulação que resulta de normas europeias, eu naturalmente tinha três questões fundamentais para pôr. Porque, enfim, não vale a pena estar aqui a expor, até porque o tempo não dá para isso, tudo o que tem sido feito nessa matéria, tudo o que tem sido decidido, os documentos que são emitidos pela própria CMVM, nomeadamente o seu programa de atividades para 2010, em que há várias normas que serão feitas em conjunto com outras entidades, etc. Mas eu poria três questões fundamentais. A primeira tem a ver com a questão das remunerações dos gestores das empresas cotadas. Portanto, saber nessa matéria o que é que a CMVM fez ou tem a fazer. Eu peço desculpa se efetivamente falou de alguma dessa matéria, porque, enfim, poderei não ter seguido tudo o que foi dito, mas esta era uma matéria que eu gostaria de saber qual é a posição da CMVM. Outra é das transferências de dirigentes de empresas cotadas de umas para outras. Se alguma coisa é feita, se o Presidente da CMVM entende que há alguma coisa a fazer nessa matéria ou não. Uma outra questão tem a ver com esta questão tão importante e cada vez mais importante das agências de notação de risco. Houve deliberações, nomeadamente a nível do G20, sobre a necessidade de registro das agências de notação de risco, mas eu julgo que todos, e o Presidente da CMVM também concordará, que agora, mais que nunca, aliás, é público e notório que se deverá fazer e que se está a fazer a nível europeu, e, portanto, eu gostaria de saber o que é que o Presidente da CMVM tem a dizer sobre esta matéria, com os efeitos, naturalmente, que ela tem sobre um setor, que é o setor financeiro, que está sob a regulação do regulador CMVM. Gostaria de falar agora de uma outra matéria, que é a questão do protocolo que foi celebrado entre o Supervisor e a Procuradoria-Geral da República. Eu sinceramente recordo-me, enquanto deputado isso aconteceu comigo, ouvi o Procurador-Geral da República numa audição criticar severamente, embora se referisse mais ao Banco de Portugal, mas as relações entre os reguladores, neste caso os dois reguladores da área financeira ou bancária, Banco de Portugal, CMVM e a Procuradoria-Geral da República. Eu realmente leio este protocolo.
Não foi Procurador-Geral, foi um Procurador.
Não. Procurador-Geral, no Senado, eu próprio estava lá. Realmente, ao fim de alguns anos, posso-me esquecer de algumas coisas. Foi antes da Comissão de Inquérito do BPN. Procurador-Geral fez essa crítica. Aliás, eu utilizei-a várias vezes posteriormente, porque achei que realmente era muito mau para todos nós saber que, do ponto de vista da supervisão e depois do ponto de vista da repressão que tem que existir sobre situações que são situações de crime, não haver um bom entendimento. Ainda bem que se fez o protocolo, e a questão que eu quero pôr é saber se depois do protocolo realmente as coisas já começaram a funcionar. O protocolo foi assinado em janeiro, estamos em maio, e se realmente essa situação melhorou, porque essa situação tem efetivamente melhorado, e eu gostaria de saber qual é a posição da CMVM sobre essa matéria. Portanto, eram para já estas questões que eu gostaria de pôr. Mas eu gostaria de deixar uma última questão. E é natural que tenha sido dita ali alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria também de ser esclarecido sobre essa matéria. Na apresentação do ano passado, nós vimos que as ações de supervisão aumentaram em 198. É natural que até tenha dito o número, mas eu gostaria de ter este número para tirar alguma conclusão sobre o número de ações de supervisão que houve de aumento de 2009, de 2008 para 2009, ou seja, 2007 para 2008. Nós temos, naturalmente, é natural que o Dr. Carlos Tavares tenha dito, mas é mais para esclarecimento, para poder retirar ou não outras conclusões do número de ações de supervisão e do tipo de ações de supervisão que foram praticadas pela CMVM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido Socialista, uma vez que vamos ter uma resposta conjunta.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço por cumprimentar o Dr. Carlos Tavares e agradecer a exposição. E o Sr. Doutor, sendo Presidente da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, é Presidente de uma instituição em que, nos últimos meses, nos últimos anos, tem existido nos mercados uma grande instabilidade. E imagino que não seja nada fácil presidir essa instituição. No momento em que a gente olha para os mercados e a instabilidade é permanente, ficamos com a ideia, ou procuramos saber, quais são as razões subjacentes a esta instabilidade. E muitas dúvidas se levantam. E também algumas certezas a gente fica. Os países da Europa, ultimamente, ou nos últimos anos, fruto das taxas baixas, tudo indica, e parece-me compreensível, que na procura dessas taxas de juros baixas, naturalmente colocaram as suas dívidas a curto prazo. Colocaram as dívidas a curto prazo e, atualmente, quando elas estão colocadas a curto prazo e simultaneamente existem dificuldades na obtenção de liquidez, em resultado também da instabilidade financeira e da própria crise que antecedeu, imagina-se que esta instabilidade financeira resulta muito de uma questão que o doutor aqui falou há pouco, que é a questão da dívida e dos derivados. E, simultaneamente, fiquei com a sensação de que não existe regulamentação adequada, ou, por outras palavras, há insuficiência de regulamentação nesta área. E essa é a primeira surpresa, porque se olharmos para os endividamentos dos Estados europeus, se for visível que nessa procura de taxas baixas a dívida foi colocada a curto prazo, simultaneamente não há uma proteção, não há uma regulação que seja suficiente, eu julgo que é fácil interpretar o porquê desta grande instabilidade financeira neste momento e os efeitos e as dificuldades e as consequências nos Estados-membros. E a primeira pergunta que eu lhe deixo é o que é que pode e deve ser feita em termos, deve ser feito em termos europeus para que se reduza a instabilidade, e nomeadamente do ponto de vista da colocação da dívida, se esta dívida deve ser colocada através dos mercados, ou o próprio BCE, o Banco Central Europeu, deve assumir, naturalmente, esse financiamento, deveria assumir esse financiamento direto aos próprios Estados-membros. É uma questão que me parece relevante e que é importante. A segunda questão, agências de rating. O doutor fez ali uma abordagem nas agências de rating. Bom, e fica-se com a sensação de que é preciso algo sobre as agências de rating. Muito se vem defendendo que deveria existir uma agência de rating europeia, que o mesmo é dizer, temos reservas, nós europeus, relativamente às agências de rating existentes, até para algumas delas também, francamente, sediadas ali para os Estados Unidos, algumas delas, uns dias antes da grande queda e da catástrofe, davam boas notações a bancos e a instituições que, passado dois dias, estavam a cair. Deixo a segunda pergunta. Sr. Doutor, interpreta, enquanto Presidente da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, se é necessário e urgente a criação de uma agência de rating europeia. A terceira questão, relacionada com os mercados. O doutor disse há pouco que esta escassez ou esta restrição, ou esta diminuição de crédito relativamente aos bancos, que é inevitável em função também das dificuldades que existem nessa obtenção, tanto quanto eu percebi, falam que nos Estados Unidos, nos mercados, as empresas encontrariam financiamento à ordem dos 80%. Foi assim que eu percebi, não sei se percebi bem. E 20% na banca. Que na Europa, particularmente Portugal, é exatamente o inverso. Na Europa. E também, se somos europeus, não dará muito diferente disso. Portanto, a questão que se coloca, o que é que pode e deve ser feito sobre isto? Isto relaciono com outro aspecto. Por vezes as dificuldades financeiras exigem a tomada de medidas sempre discutíveis do ponto de vista político e até do ponto de vista económico. Se por um lado nós olhamos, e tudo o indicaria, que é preciso dar maior dinâmica ao mercado no financiamento das empresas, por outro lado, nós temos uma taxa de mais-valias, vai ser agora, já foi aprovada na Generalidade, o seu agravamento. É uma situação que vem em linha de conta com as taxas europeias da maior parte dos países, são poucos os países que não têm, e a questão que eu coloco, enquanto Presidente também da Comissão, é se este agravamento poderá ter consequências no financiamento das empresas, se este agravamento poderá ir de encontro a uma outra situação, que é ainda agravar mais a situação das empresas, colocá-las mais dependentes dos bancos do que o próprio mercado. Nós reconhecemos que há uma situação altamente injusta de tributação entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos do capital, e por isso mesmo, enquanto deputados, vamos na linha de agravar o rendimento dos capitais. Mas há aqui uma realidade, de facto, que é também importante. E nesse sentido, se eu abordar isto, de uma forma técnica, que eu não quero outra coisa que não seja de uma forma técnica, para nós compreendermos melhor. Última questão. A supervisão, Sr. Doutor, melhorou ou piorou? Eu fiquei com a sensação que houve um conjunto de regulamentação que já foi aprovada, que vai no sentido de uma grande melhoria relativamente à legislação que existia. Se o Doutor puder precisar melhor isso, se nós temos hoje uma melhor regulamentação na supervisão, e se somos mais eficazes, ou poderemos ser mais eficazes, e se hoje estamos mais certos de que situações do género daquelas que aconteceram recentemente são mais difíceis, estão mais controladas.
Obrigado.
Porque há maior exigência, ou bem pelo contrário, se a situação está mais ou menos na mesma e a qualquer momento somos confrontados com uma questão não diferente da anterior, que é indesejável, no fundo, para todos os países e para o mundo.
Obrigado,
e para Portugal. Obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado, Ação Cristas, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da CMVM a sua vinda aqui, a sua intervenção, que foi muito rica, muito precisa, e eu só tenho pena que não tenhamos podido ler antes. Eu percebo que também há aqui, enfim, a utilidade da exposição, mas com certeza que teria sido, enfim, mais útil para nós e para depois para esta conversa. De toda a maneira, eu vou colocar um conjunto de questões que foram abordadas de quando em vez na exposição e que gostaria de também ter mais alguma informação. São cinco. A primeira delas tem precisamente a ver com o short selling. É sabido que o mecanismo que aposta na queda dos títulos é utilizado para obter ganhos. Também é verdade que o short selling funciona como meio de cobertura do risco de ações e por isso é genericamente aceite. Tem efeitos perversos, por vezes provoca movimentos no mercado que estão desfasados da realidade económica e, portanto, realmente a questão é saber se devem ser mantidos ou se devem ser fortemente restringidos ou se devem ser proibidos, e o Sr. Presidente referiu isso. Ainda ontem, a Reuters noticiava que o regulador da Bolsa Grega iria banir o short selling de títulos até 28 de junho, com o objetivo precisamente de impedir que os investidores que apostam naquelas ações ampliassem o efeito de descida do valor dos títulos. E é a segunda vez que a Grécia, se bem me recordo, recorre a esta medida, impedindo por esta via que haja uma maior aposta na queda das ações gregas. Segundo as notícias vindas a público, também a CMVM referiu há tempos da hipótese de avançar com o reporte de operações que visam apostar novas regras sobre o reporte das operações que visam apostar na queda das ações. E se depois o Sr. Presidente confirmará se esta informação está certa, mas em princípio passará a ser obrigatória a comunicação ao regulador das operações efetuadas pelas empresas do Euronext Lisboa, assim que ultrapasse 0,20% do capital. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de colocar é esta: se é verdade que este mecanismo faz parte do mercado, atrai liquidez, diversifica o risco, também parece avisado algum controle, como parece estar a ser o caminho da CMVM. Gostaria que nos explicasse melhor a posição e se pensa que a mera comunicação é suficiente para afastar o risco de práticas manipuladoras do mercado neste domínio. Segunda questão tem a ver com as mais-valias, enfim, já foi também aqui referido, mas gostaria de enfatizar. Creio que o Sr. Presidente terá dito há pouco tempo que a tributação das mais-valias não cria um problema para a praça portuguesa, desde que seja bem aplicada, mas também referiu que era necessidade de salvaguardar o mercado de capitais português. E as minhas perguntas são estas: numa altura em que precisamente a Bolsa pode ser um bom meio para colmatar as deficiências do financiamento através da banca, e portanto a dispersão do capital em Bolsa pode ser muitíssimo vantajosa, permitindo às empresas obter aí os recursos que de outra forma têm mais dificuldade em conseguir, pergunto se será este o momento para tributar as mais-valias. Portanto, no fundo, não há aqui um sinal contraditório àquilo que seria a prioridade neste momento, à necessidade de fomentar o crescimento económico e fomentar o investimento também por esta via? Depois, e olhando para as experiências passadas, que implicações é que neste momento essa tributação pode ter na fuga de capitais? Ainda, e no que diz respeito, por exemplo, à questão da retroatividade, sabemos que a incerteza fiscal é uma das maneiras de afastar investidores. Sabemos também que, no que diz respeito a pequenos aforradores, nomeadamente a particulares, o regime fiscal de entrada é determinante para as suas opções de compra de ações. E, portanto, pergunto se esta incerteza, se esta mudança de regras a meio do jogo, não acaba por ser um desincentivo ao investimento, e nomeadamente também ao investimento estrangeiro na Bolsa Portuguesa, que já de si é periférica e pouco atrativa. Portanto, no fundo, como é que se salvaguarda o mercado de capitais na perspectiva do setor? Terceira questão, regras de transparência para o segmento das obrigações e dos derivados. Eu lembro de ter visto declarações recentes do setor, de 27 de abril, onde referia esta matéria e, quando questionado sobre o impacto da escalada dos juros da dívida pública, afirmou, e estou a citar, que é muito importante que sejam criadas regras que tragam maior transparência ao mercado da dívida e dos derivados, à semelhança do que já foi feito no segmento de ações, e aí também teve a preocupação de distinguir o que é a especulação, enfim, legítima, e o que é a manipulação do mercado, e referiu: a especulação existe, é incontornável, mas a CMVM está particularmente atenta ao crime de abuso de mercado. E gostaria de saber, neste domínio, o que é que já foi conseguido, que medidas de transparência considera necessárias no mercado da dívida e dos derivados, qual é o papel dos especuladores na escalada dos juros da dívida pública portuguesa, e também, mais uma vez, como avalia a atuação das agências de rating, não apenas quanto à redução do rating da dívida pública portuguesa, mas também olhando para outras empresas, nomeadamente bancos e setor empresarial do Estado. Quarta questão, euforia na Bolsa. O Sr. Presidente referiu ainda há pouco que normalmente olhamos para sinais negativos e desconsideramos menos os sinais positivos. Ora, anteontem a Bolsa teve ganhos de quase 11%, ontem corrigiu um pouco, e eu gostaria de ouvir um bocadinho a sua perspectiva sobre estes factos. Esta subida é realista? Vamos ter consequências no curto prazo destes movimentos? Como é que os entende? E para terminar, em relação aos CDS, também gostaria de, se tivesse oportunidade, de explicar um pouco mais, enfim, aqueles gráficos que apareceram e aquelas abordagens que fez. Era uma das questões que eu tinha aqui em cima da mesa para lhe pedir mais esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CMVM, antes de mais, queria agradecer-lhe a exposição, foi muito informativa. Queria colocar-lhe algumas questões que, antes de mais, têm a ver com o problema da regulação do setor financeiro e o papel do supervisor a esse nível. Eu também li o texto do Krugman que citou na sua intervenção e eu partilho da preocupação de que possamos não estar a aprender algumas das lições mais importantes que esta crise tem para nos dar, tanto do ponto de vista do reforço dos quadros regulatórios do sistema financeiro, que foram progressivamente desmontados ao longo de várias décadas, como do ponto de vista da capacidade das entidades públicas de supervisão para os porem em prática e para os fazerem cumprir. E aqui não falo apenas de falhas de supervisão, que são um problema de natureza diferente, mas dos próprios instrumentos que estão ao dispor das entidades de supervisão públicas, ou da sua existência, e, por exemplo, o debate sobre as agências de rating é um debate interessante desse ponto de vista, haver uma entidade, uma área de supervisão absolutamente estratégica, onde não existe presença pública, ou pelo menos não existe presença pública capaz de disputar a influência que essas entidades têm nos mercados financeiros. E, portanto, já aqui foi colocada a questão, eu penso que era interessante que falasse um pouco sobre isso. O Bloco apresentou um projeto de resolução que aguarda a votação, pelos vistos terá aprovação assegurada sobre a agência de rating europeia. Gostava de ouvir não apenas sobre a ideia, mas sobre como é que pensa que essa ideia poderia ser implementada de forma a ter o máximo impacto e a máxima utilidade na supervisão dos mercados financeiros. Por outro lado, queria colocar-lhe uma questão que tem a ver com uma notícia que saiu no Jornal de Negócios no dia 28 de Abril, sobre o cumprimento por parte das empresas cotadas das recomendações da CMVM, que é, como diz a notícia, bastante variável e mais forte numas áreas, menos forte noutras áreas, mas que tem alguns dados que, do nosso ponto de vista, são preocupantes. O primeiro, desde logo, é o facto de haver vários não cumprimentos de recomendações da CMVM que não são acompanhados da necessária explicação. E o regime que nós temos e o regime que existe na União Europeia é o chamado princípio de cumprimento ou explicação. Há aqui uma questão de incumprimento legal e nós gostaríamos de perceber se falou a determinada altura na sua intervenção sobre problemas ao nível do quadro sancionatório, se há aqui uma questão em relação ao quadro sancionatório das situações de incumprimento de recomendações da CMVM que mereceria talvez alguma mexida do ponto de vista legal. Mas refere também a notícia que entre as áreas de maior incumprimento das recomendações da CMVM se situam duas. Uma tem a ver com o controlo das sociedades, a outra tem a ver com a política de remunerações. A CMVM, sobre a questão das remunerações, tem tomado várias posições. Tem-se abstido de se pronunciar sobre os montantes envolvidos. Aliás, é isso que deu origem, por exemplo, a que a CMVM dissesse que a política de prémios na EDP era uma política exemplar, porque cumpriam um conjunto de requisitos, que são requisitos, aliás, corretos, de atribuição por critérios plurianuais e por aí afora, mas sem entrar na questão dos montantes. E eu gostava de saber se o Sr. Presidente da CMVM considera que a questão dos montantes, e nomeadamente da relação entre remunerações variáveis ou prémios e as remunerações base, é uma questão irrelevante do ponto de vista estrito da boa governança, ou seja, não estou agora a entrar numa outra questão que é uma questão mais de natureza política, que é a questão da tributação desses prémios. O Bloco tem propostas nessa área porque considera que, a partir do momento em que o Estado é chamado a salvar empresas que que remuneram de forma extraordinária gestores que têm um desempenho tão pobre, que isso significa que existe um dever de responsabilidade pública. Há partidos que consideram que o Estado só deve intervir sobre prémios milionários na área das empresas públicas. Nós não estamos de acordo com essa perspectiva, mas isso é um outro debate. O que gostaria de lhe colocar é apenas esta questão da relação entre remunerações permanentes e remunerações variáveis nas empresas e nas influências, nos impactos que isso pode ter do ponto de vista da boa governança dessas empresas. Finalmente, nós temos também tido algumas notícias, infelizmente não consegui encontrar sobre nenhuma delas, sobre o cumprimento da legislação sobre informação sobre produtos de investimento. Houve aí progressos importantes, é justo dizê-lo. Gostaria de saber qual é que é a informação que a CMVM tem sobre o efetivo cumprimento dessa legislação. Ou seja, depois nas situações práticas, imagino que também haja limitações em relação à capacidade de averiguar sobre o cumprimento dessa legislação, mas nós pensámos que há, aliás, os recentes escândalos financeiros mostram que esta é uma área de enorme importância do ponto de vista da intervenção de todos os reguladores, não apenas da CMVM, porque aqui em muitos casos estamos a falar da intervenção de bancos, mas queríamos também saber como é que é essa situação e como é que vê a separação de competências no que diz respeito, por exemplo, à intervenção dos bancos enquanto intermediários financeiros. Porque no escândalo do BPP, a determinada altura, quando pedimos esclarecimentos junto do Banco de Portugal sobre o comportamento do BPP na prestação de informação, chegámos a receber como resposta que isso não é competência nossa, é competência da CMVM. E há um problema delicado do ponto de vista de separação de competências, que é quais são as entidades, se são as duas, se é uma, se é a outra, que fiscaliza os deveres de prestação de informação dos bancos sobre produtos mobiliários aos seus clientes. E se é uma área de intervenção mista, porque parece-nos que há aqui, ou pelo menos houve da parte do Banco de Portugal, algum empurrar de competências, e gostaríamos de perceber qual é que é a articulação que as duas entidades têm feito sobre esta matéria, que é uma matéria de grande importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já agora, queria só sublinhar a pergunta de grande, que muito pertinente, que foi feita pela Sra. Deputada Assunção Cristas, sobre as experiências passadas de tributação das mais-valias. Na realidade, quando nós ouvimos os autores do relatório sobre política fiscal em Portugal, um dos autores teve a oportunidade de nos falar do caso britânico e do caso norte-americano, em que a introdução ou agravamento da tributação das mais-valias não teve consequências do ponto de vista da fuga de capitais. Seria interessante saber se há outras experiências, se há casos conhecidos de cataclismos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em Portugal é difícil arranjar casos do passado,
penso,
porque não há tributação no passado. Mas,
Sr. Deputado,
Sr. Cristo, eu ouvia com toda a atenção.
Eu penso que a pergunta ficou clara. Sr. Deputado, realmente,
que fique,
nesta parte final não houve condição, houve alguma interrupção,
mas penso que ficou claro. Terminar. Em relação a outras situações de países, porventura, mais comparáveis sobre os quais possa...
Muito obrigado, Sr. Deputado José Guzmão. Passamos ao PCP, Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Carlos Tavares. Eu registei sem surpresa, mas com clareza, o conjunto de reticências que o Presidente da CMVM teceu sobre o edifício da supervisão que está a ser construído em termos europeus. No entanto, sobre esta matéria, eu gostava de ouvir um pouco mais. Sobretudo na relação que existe ou que deve existir de articulação entre aquilo que será o futuro, a futura supervisão a nível europeia e ao nível nacional. O Dr. Carlos Tavares acentuou, deu a sua tónica nas suspeitas de falta de independência e na suspeita de que a legislação, não sendo homogénea, poderia criar problemas. Eu queria colocar-lhe este debate noutro plano, o plano do relacionamento do modelo europeu com o modelo que está em estudo no plano nacional. Como se sabe, há vários meses que está em debate uma transformação profunda da estrutura de supervisão em Portugal, transformando-a de um modelo tripartido num modelo dual. O modelo que está em desenvolvimento ao nível europeu é exatamente um modelo tripartido. A maior parte dos sistemas a nível europeu são tripartidos. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre as vantagens e desvantagens de em Portugal haver uma quebra com a tradição que existia em Portugal de um modelo também tripartido, num momento em que no plano europeu se desenvolve um modelo tripartido, e as eventuais vantagens ou desvantagens de articulação com esse modelo. Esta era a primeira questão que eu gostava de ouvir a opinião do Dr. Carlos Tavares. A segunda tem a ver com alguns aspectos práticos que estão em desenvolvimento no plano da legislação europeia, que, como disse bem, há 3 anos que estão em banho-maria. Isto é, há 3 anos que se fala muito, mas há 3 anos que se faz muito pouco. E isto, não sendo novo, é especialmente perigoso numa área que nos tem afetado de sobremaneira exatamente nestes últimos 3 anos e onde a proliferação de discursos e de boas intenções esbarra normalmente na ineficiência e no não cumprimento ou no não concretização de rigorosamente quase nada. A começar pela supervisão das agências de rating. Eu queria confirmar se é verdade ou não que há uma disposição aprovada, um regulamento mesmo, e se esse regulamento não podia ter sido já concretizado na sua implementação. Isto é, se nós hoje podíamos já ter ou não ter uma supervisão das agências de rating. Depois, perguntar-lhe ainda relativamente às agências de rating, estou a falar no plano europeu, naturalmente, mas também lhe coloco o problema no plano nacional. Será que o funcionamento das agências de rating no plano nacional não podiam ou deviam ter tido também, ou podem ter, uma observação de acompanhamento e fiscalização diverso? Isto é, podem ou não podem ser supervisionadas? Eu recordo-me que, naturalmente, noutro plano, num plano político, em 2002, quando a economia japonesa entrou numa crise grave, as agências de rating chegaram a ser debatidas no próprio Parlamento japonês com a sua presença, com a presença das próprias agências de rating. E, portanto, naturalmente não estou a pensar nisso, estou a pensar noutro tipo de atuação de nível nacional, ao nível da supervisão. E já que falamos em supervisão, eu acho que é para todos nós e para a opinião pública em geral um grave problema de conhecimento e de compreensão de qual é o edifício financeiro que tem regulação de facto e qual é aquele que não tem. E era bom que a própria CMVM publicitasse nos produtos de risco que não são sujeitos à regulação, e já agora valia a pena discriminá-los, publicitar ou obrigar à publicitação de que estes produtos não têm regulação, não têm supervisão, não têm abordagem do ponto de vista da CMVM ou de outras. E julgo que seria, ao nível da informação e ao nível do mercado e ao nível das pessoas e ao nível da opinião pública, uma melhoria de informação. Já agora, qual é o nível, de facto, de supervisão que existe ao nível no plano do mercado da dívida pública? Isto é, quem faz, de facto, a supervisão deste mercado? Quem é que não faz ou devia fazer? Qual é o nível da supervisão que este mercado tem? Uma outra questão tem a ver com um problema também referido pelo Dr. Carlos Tavares, relativo à remuneração dos administradores das empresas cotadas. Referiu que no plano europeu praticamente nada se tinha avançado, só excepcionou exatamente esta área, na área do plano remuneratório, dos prémios. E ainda assim, e ainda neste plano, adiantou também, só do ponto de vista das recomendações. Ora, eu suponho que as recomendações se orientam muito no plano das limitações e dos condicionamentos. Eu pergunto se no plano nacional não era a altura da CMVM também avançar com uma recomendação, se calhar de natureza mais forte relativamente às cotadas em Portugal. E se não é possível, ou se não é, porventura, comparativamente até ao contrário neste aspecto, ao contrário neste plano, se não é um ponto em que a CMVM está atrás daquilo que existe ao nível europeu. Eu não conheço em extensão, mas, portanto, gostava de comparar. Eu sei que ao nível das publicitações estão muito à frente, mas ao nível desta estipulação de condicionamentos de remuneração, tenho ideia que, pelo menos no nível europeu, há recomendações. Mas o Dr. Carlos Tavares...
Presidente, que abriasse, estamos já.
E vou terminar dizendo-lhe, não como forma de pergunta, mas como forma de comentário, que, quer dizer, que eu acho que os mercados já não ouvem os velhos do Restelo, senhor Presidente da CMVM. E quando nós ouvimos, repetido até à exaustão, seja qual for o momento financeiro, seja qual for a conjuntura, exatamente os mesmos argumentos sobre a introdução das mais-valias, já não consigo dar para este peditório. Peço desculpa, já não dou para este peditório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora então à resposta conjunta. Temos aqui um conjunto bastante grande de questões variadas e a resposta será no tempo igual ao das perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez tentasse responder por temas, porque houve vários temas comuns e depois abordarei alguns por nós. Se eu me esquecer de alguma coisa, os deputados façam favor de me recordar. Talvez começasse pelo tema da reforma da supervisão, a reforma institucional, não é? Que foi colocada pelo Sr. Deputado Velosa e também pelo Sr. Deputado Honório Novo. Como sabem, esta é uma decisão que é do Governo e, portanto, o Governo adotará o modelo que entender mais adequado, sem prejuízo, tenho dito e não gosto de fugir às responsabilidades nem nesta nem em qualquer outra matéria, tenho dito que penso que é um modelo adequado, que é a solução que é aconselhada por uma análise teórica, mas também se alguma coisa esta crise mostrou, que o conflito entre a supervisão prudencial e comportamental existe e não é superável, em meu entender, dentro da mesma instituição. São objetivos diferentes, são interesses diferentes que estão em causa, existem frequentes conflitos de interesse que não tem mal que existam, se puderem ser dirimidos por diferentes instituições e que sejam articuladas. As duas instituições que venham a existir, se for esse o caso, não podem, obviamente, trabalhar de costas voltadas. Têm que ter um sistema de troca de informações, de articulação, que lhes permita também dirimir esses conflitos de interesse. Isso verificou-se, porque neste momento também já nós temos alguma especialização já nessa matéria no nosso país. A CMVM tem a seu cargo grande parte da supervisão comportamental, o Banco de Portugal e o Instituto de Seguros têm a seu cargo, sobretudo, a supervisão prudencial. E houve casos concretos em que estes conflitos de interesse manifestaram e que foram dirimidos e que o resultado, em meu entender, foi melhor do que se fossem dirimidos dentro da mesma instituição. O meu colega holandês, que foi ministro da Saúde na Holanda há uns anos largos atrás, costuma ter uma imagem que eu acho particularmente interessante. Ele diz que ter a supervisão comportamental e prudencial dentro da mesma instituição é a mesma coisa que ter dois corações a bombear o sangue em direções opostas dentro do mesmo peito. E como ele diz, ele, um antigo Ministro da Saúde, sabe que isso não é muito saudável. E por isso eu creio que este é o desenvolvimento normal. Penso que na Europa vai haver vários desenvolvimentos neste sentido. O primeiro caso já conhecido é o da Bélgica. E, Sr. Deputado, permita que o corrija, o modelo prevalecendo na Europa não é o tripartido, é o unificado. É o mais frequente na Europa, que não provou, de facto, ser muito eficaz, a começar pelo Reino Unido. Não. Não, existem vários modelos na Europa, desde o unificado, talvez seja o mais frequente, até ao bipartido, mas com diversas distribuições de competências, até ao tripartido também com distribuições de competências diversas. E o unificado, que foi muito popular, ou muito popularizado pelo Reino Unido, penso que, aliás, agora até na sequência das eleições será alterado, tudo indica, pelo menos era a intenção de um dos partidos que vão assumir o governo agora. E mesmo o anterior governo, porque eu creio que poderia ter ponderado esta evolução, porque provou-se nesta crise, de facto, que a unificação não é um bom princípio. Também a distribuição setorial já não faz muito sentido por esta razão, porque isso levaria à coexistência dentro de três instituições da parte prudencial e comportamental em três, que ainda seria, eu entendi, que é mais aconselhável. Como disse, com a transposição da DMIF, que foi feita pelo Governo, nós limitámos muito, digamos, os problemas do modelo tripartido, na medida em que já há alguma especialização, como disse, entre a supervisão comportamental, sobretudo a cargo da CMVM, e a prudencial, sobretudo a cargo do Banco de Portugal e o Instituto de Seguros. No entanto, eu penso que alguma clarificação adicional é desejável. Mas, como eu dizia, creio que a Bélgica já tem legislação aprovada, pelo menos numa das câmaras do Parlamento, no sentido do modelo bipartido, chamado Twin Peaks. Penso que outros países, como a Alemanha, a Itália, a própria Espanha, estarão a ponderar movimentos, não posso antecipar, mas estarão a ponderar movimentos parecidos. E isto não tem nenhum problema de consistência com a questão das três autoridades. Aliás, o próprio relatório de La Rosière sugere que se venham a ser, no futuro, duas entidades apenas. Uma dedicada às questões prudenciais e outra às comportamentais. Só que, na perspectiva de consenso que o relatório La Rosière pretendeu atingir, e para evitar uma questão que poderia ser, como agora se diz, fraturante a nível europeu, porque todos são muito ciosos do seu próprio modelo de regulação, o relatório La Rosière aconselhou que, inicialmente, se ficássemos com as três autoridades, que era a que causaria menores polémicas, mas que, ao fim de três anos, o modelo fosse reavaliado e se ponderasse a passagem para duas autoridades de supervisão, uma ligada às questões prudenciais, outra às comportamentais. Isso não causa, em meu entender, nenhum problema de consistência com os modelos nacionais. Aliás, se assim fosse, teriam que passar todos a tripartido e, como disse, a maior parte até são unificados. E bem, desse ponto de vista até a questão pode ser mais difícil de gerir. A questão, como digo, é que qualquer que seja o modelo, que haja clareza nas fronteiras da supervisão, que não fiquem zonas cinzentas. Isso foi muito importante, como disse, na transposição da DMIF, pelo menos ficaram claras as fronteiras e depois com protocolos entre o Banco de Portugal e o Instituto de Seguros e a CMVM, ficaram claras as fronteiras, e isso é importante, não haja zonas cinzentas e que as autoridades não estejam, obviamente, de costas voltadas. E eu penso que os problemas que se passaram não são devidos à separação de competências. Eu, como digo, em todos os aspectos, eu penso que, mesmo que haja separação de funções, e deve havê-la, mas todas as autoridades têm o dever de supervisionar tudo, de uma forma geral, ou seja, se se aperceberem de um problema que existe numa determinada área, têm que comunicar a outra autoridade. Eu penso que esse aspecto não é um problema. E, portanto, não sei, não posso dizer qual é a situação atual, porque não é algo que esteja nas nossas mãos. Como digo, a minha opinião é esta, e por isso, se o caminho for neste sentido, eu penso que é um passo muito positivo na reforma da supervisão nacional. O outro problema também relativamente comum foi o das agências de rating. Existe, foi o Sr. Deputado não viu, para além das recomendações sobre políticas remuneratórias, foi a única coisa que foi aprovada, de facto, na jurisdição, foi o regulamento da Comissão, que foi aprovado sobre agências de rating e que, pela primeira vez, de facto, exige o registro das agências de rating na Europa e exige e atribui ao CISA e futuramente à nova autoridade a supervisão das agências de rating do ponto de vista de assegurar o registro, supervisionar a existência de conflitos de interesse, supervisionar as qualificações, obviamente não é avaliar a qualidade dos ratings, porque isso não pode ser feito pelos supervisores. E, portanto, este é o regulamento entra em vigor agora em 7 de junho. Tem sido um processo muito pesado a nível do CISER, a montagem de uma área de supervisão que não existe. O CISER nunca fez supervisão direta, como sabe, é um fórum de coordenação regulatória, mas não de supervisão. Portanto, é a primeira competência de supervisão que o CISER tem. Está-se a equipar para isso, é uma atividade completamente nova e depois trata-se de verificar se os ratings produzidos fora da Europa são equivalentes ou obedecem às mesmas normas de exigência que estão introduzidas agora pela Europa e, nesse caso, eles podem ser reconhecidos, podem ser endossados a nível europeu ou então, se isso não for o caso, eles têm que ser produzidos na Europa. Agora, a questão das agências de rating é que nós estamos na presença de um mercado que é oligopolista de facto. Embora existam muitas agências a nível mundial, só há 3 praticamente que são reconhecidas. E são reconhecidas por quem? Por aqueles que as utilizam, pelos investidores. Eu lembro que já há agências de rating europeias. Nós temos uma em Portugal, outros países terão outras, e existe uma que até é relativamente grande, que é a Coface, que é francesa. Simplesmente elas não conseguiram ter até agora o reconhecimento dos investidores como válidas para ratings que sejam reconhecidos universalmente, vamos dizer assim. E por isso é que eu também me parece que criar uma agência europeia de raiz, não sei se pública, pode não ser suficiente para resolver o problema, porque depende se ela se os ratings que ela produz são ou não reconhecidos pelos investidores. Em meu entender, o problema põe-se de forma diferente. Põe-se, pela primeira vez vai haver supervisão, e até agora não houve, como disse, dos conflitos de interesse, porque as agências de rating, por exemplo, também, tal como os auditores, por vezes também fazem consultoria, e portanto também têm outras remunerações, mas há um ponto que eu penso que valia a pena ser ponderado, é quem paga o rating, porque na medida em que é o emitente que paga, aí há um conflito de interesses de raiz, e que é dificilmente superável por mais supervisão que haja, a partir do momento em que o emitente é que garante a sobrevivência das agências de rating, elas têm uma tendência natural a agradar mais ou menos ao emitente. E por isso, este é um dos problemas. O outro problema que aconteceu no passado foi que as agências de rating que têm uma experiência, as 3 mais conhecidas, que têm uma experiência muito longa na emissão de ratings sobre dívida, e aí não tiveram grandes insucessos, mas resolveram passar ou transferir essa competência que tinham para uma área na qual não tinham competência, que é destes produtos financeiros complexos. E então assistimos à proliferação dos ratings de AAA sobre produtos complexos cujo conteúdo nem sequer se sabia muito bem qual era e que foram vendidos extensivamente por todo o mundo e que depois se veio a verificar que eram produtos que tinham incorporadas perdas muito significativas e que levaram às perdas dos bancos e à falência do rating dos próprios bancos. Portanto, o pecado está, sobretudo, nas agências que pretenderam transferir uma competência de uma área que tinham para outra que não tinham, sem se equiparem devidamente para isso. E essa é outra das consequências da nova regulamentação, é que vão passar a ter que ter essas competências. Por isso, eu creio que é mais aqui, nesta área que se devem colocar, da prevenção dos conflitos de interesse, na definição da questão do pagador dos ratings. Em nosso entender, devia ser o utilizador, como em tudo, e o utilizador são os investidores. E, portanto, e aí garante-se a ausência desse conflito de interesses. E aplicar bem a regulamentação que existe e aplicá-la de forma rigorosa. E creio que isso... Eu penso que as agências de rating também terão aprendido alguma coisa. É desejável, às vezes não parece, mas é desejável que tenham aprendido alguma coisa com o passado. A questão das remunerações, já agora que também é um tema muito, muito popular, de facto, e como o Sr. Deputado José Guzmão disse, nós não nos pronunciamos, nem nos compete pronunciar sobre os níveis das remunerações dos gestores, são os acionistas que têm que avaliar e devem exercer essa competência. Isso que nós recomendamos é que os acionistas exerçam, de facto, essa competência, o que muitas vezes não acontece. E por isso nós passámos a exigir, e a lei também agora, que a política de remunerações seja aprovada pela Assembleia Geral, que era uma existência que não existia antes desta lei de 2008. Aliás, nesse aspecto, nós estamos mais adiantados que em qualquer outro lado, porque para além das nossas recomendações, que já são mais granulares, mais detalhadas que as da Comissão Europeia, e que são nossas para as empresas cotadas em geral, e são do Conselho de Supervisores Financeiros para as instituições financeiras, também produziu recomendações para as instituições financeiras, o Conselho de Supervisores, mas para além disso, nós neste momento temos uma lei. E a lei é de facto impositiva e é mais, creio que não há muitos países onde haja esta obrigação legal, por exemplo, da aprovação das políticas de remuneração pelas Assembleias Gerais, do estabelecimento da divulgação individual das recomendações, etc. Por isso nós, nesse aspecto, estamos de facto bastante à frente do geral. A nós compete-nos avaliar se os modelos de aprovação e de governação para a fixação das remunerações são adequados, não o nível. Embora tenhamos, o deputado provavelmente não se apercebeu, tenhamos uma recomendação sobre a proporção da remuneração fixa e variável. Nós também recomendamos que a remuneração variável não possa exceder determinada proporção da remuneração fixa. E, portanto, isso está contemplado nas nossas remunerações. O Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que há uma questão de cumprimento legal ou regulamentar quanto ao princípio do cumprir ou explicar as recomendações. De facto, não é uma faculdade que as empresas tenham de cumprir ou não cumprir. Ou melhor, elas têm a faculdade de não cumprir, mas têm a obrigação de explicar aos acionistas porque é que não cumprem determinadas recomendações do governo societário da Comissão. Esta é uma obrigação legal que decorre da diretiva, que não é muito antiga, é relativamente recente, da diretiva que exige que as empresas adotem um código de governo societário, pode não ser o do supervisor, aliás, poucos países têm códigos de supervisor, só nós e a Espanha, creio eu, que eu conheça, porque normalmente são códigos de iniciativa privada que cá não existem até agora. Mas para além de adotarem o código, têm que dizer qual é e depois cumprir o código ou não cumprindo as recomendações, explicar aos acionistas porque não cumprem. Também não cabe a nós supervisores verificar se a explicação é boa ou não. Isso são os acionistas que têm que fazer esse julgamento. Compete-nos verificar se a explicação existe e se existe de forma que seja credível. Não é? Temos algumas explicações que nos aparecem que dizem que não cumprem porque não concordam com a recomendação. Ora, isso não é propriamente uma explicação. Portanto, este tem sido o nosso trabalho, que até agora foi pedagógico, de facto. Nós, pela primeira vez, porque a diretiva é relativamente recente, fizemos o levantamento das situações de cumprimento com explicação e cumprimento e não cumprimento com explicação e não cumprimento sem explicação. E estamos na fase pedagógica, digamos, chamando a atenção das empresas, que isto não é uma faculdade, é uma obrigação. Já quando fizemos a apresentação desses resultados, eu já disse publicamente que passaremos da fase pedagógica à fase de aplicação efetiva e de sancionamento se verificar o incumprimento. O Sr. Deputado, o Velosa tocou um ponto que me é particularmente caro, que é o caso da cooperação entre a CMVM e a Procuradoria-Geral da República. Eu digo que nós assinámos um protocolo, mas eu disse quando o assinámos, na intervenção que fiz, que este protocolo vem apenas consagrar a prática que existe entre a Procuradoria-Geral da República e a CMVM. Eu só tenho uma palavra para classificar esta relação entre a CMVM e a Procuradoria-Geral da República, que é exemplar. Desde que eu estou na CMVM, não tenho qualquer razão de queixa, e creio que a Procuradoria-Geral da República também não terá razões de queixa. Temos tido uma...
Há pouco, quando pus a questão, realmente, o Procurador-Geral da República a resposta a uma pergunta minha referia-se às relações entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal. Pois, não se referia
a isso. Pois, mas eu também queria aproveitar para dizer que ficámos particularmente tristes, para usar um adjetivo que não muito forte, com as declarações do Sr. Procurador, que esteve na Comissão de Ética, salvo erro, ou de inquérito, não sei. Que se queixou de que casos que eles tinham em investigação não progrediam por falta de colaboração da CMVM, porque invocava o segredo profissional. O que nos surpreende é esta afirmação, porque o segredo profissional não é uma faculdade que nós tínhamos, é uma obrigação. E tem regras próprias. E o Sr. Procurador, que fez essa afirmação, sabe perfeitamente quais são as regras que permitem ultrapassar esse segredo profissional. É ultrapassável. Há regras no código, mas têm que ser cumpridas. Foi isso que eu aprendi. Têm que ser cumpridas e ele pode pedir pelas vias próprias que esse segredo profissional seja levantado, e nós nunca negamos. Mesmo assim, nós temos uma interpretação o mais extensa possível, ou se quiser, o mais limitada possível, desse segredo profissional, no sentido de limitar ao mínimo que seja indispensável. Os senhores deputados, aliás, são testemunhas disto, não é? Em casos anteriores. E por isso, aliás, no caso que o senhor Procurador deu aqui como exemplo, nós convidámo-lo a ir à CMVM ver os elementos que lhe interessavam e ver se os podíamos disponibilizar, coisa que nunca aconteceu. E por isso, esse ponto deixou-nos, de facto, um pouco magoados, porque nós temos feito um esforço muito grande, porque o interesse é comum. O interesse é que as infrações tenham consequências e, de facto, até nestes casos mais mediáticos, tem sido evidente, até publicamente, a colaboração entre a Procuradoria e a CMVM. E eu posso garantir aqui que não haverá nenhuma investigação que não seja feita e levada até as últimas consequências por falta de colaboração da CMVM. Isso nunca acontecerá, pelo menos enquanto eu lá estiver. Vamos aos mercados e aos short selling e aos... Eu vou aqui recuperar e aos credit... estou a andar ao contrário. E aos credit default swaps, que é um tema muito interessante. Vamos começar pelos credit default swaps. De facto, os credit default swaps são um derivado, não é? São um instrumento financeiro derivado que normalmente serve para cobrir riscos. E eu disse logo de início, nós continuamos, nós supervisores, a não ter acesso por via obrigatória, digamos, à informação do que se passa nestes mercados. Isto é verdade, porque estes derivados não são transacionados em bolsas, em mercados organizados, a maior parte das vezes são transacionados em mercados de balcão, e não existe uma obrigação de transparência de preços e de quantidades transacionados nesses mercados. Existe a intenção de caminhar nesse sentido, mas de facto, eu, como disse também, vejo algumas hesitações nessa matéria. Eu dizia aqui, recordar o Commodity and Futures Modernization Act, que explicitamente afastou os reguladores do acesso à informação destes mercados, à supervisão destes mercados. E na Europa nunca também se regulamentou nesta matéria. Agora, a verdade é que o diagnóstico está feito. O que se tem dito em relação a estes produtos, o que é desejável? Mais standardização para que eles possam ser transacionados em mercados organizados e que haja transparência na negociação e nas posições que existem nesses mercados. Nada disto existe neste momento. E, por outro lado, diminuir os riscos que existem nestes mercados com a utilização das chamadas contrapartes centrais, câmaras de compensação, que se interponham entre as partes e que, devidamente capitalizadas e supervisionadas, limitem os riscos. Porque ainda há aqui um risco que nós temos presente. No mercado de credit default swaps, não de dívida pública, mas de empresas, existem, neste momento, cerca de 25 trilhões, para usar a terminologia inglesa, de trilhões de dólares de credit default swaps, cujo conteúdo não se sabe totalmente qual é. E não se sabe quais são as perdas que podem estar ali implícitas. com a utilização destas contrapartes centrais, pelo menos saber se ia, e pelo menos havia uma compensação de posições e haveria ali alguém que se interpunha. Isto discute-se muito, os Estados Unidos já têm uma contraparte central, têm a DTCC que faz a compensação, e hoje a pouca informação que nós podemos obter sobre estes mercados, repousamos na boa vontade da DTCC americana para nos dar informações, que tem uma sucursal na Europa, em Londres, e portanto é numa base de boa vontade que eles já se disponibilizaram, porque já perceberam que as coisas também estão a mudar, já se disponibilizaram para dar informação, mas é uma base de boa vontade. O mesmo se passa, aliás, com o mercado da dívida pública. O Sr. Deputado Honório Novo colocou muito bem a questão. O mercado da dívida pública transaciona, a dívida pública portuguesa transaciona-se até agora em três locais, essencialmente. Na Bolsa de Lisboa, onde ela está cotada, na Euronext de Lisboa, e onde as transações são mínimas. Não existem, praticamente são praticamente limitados aos particulares e praticamente não existem transações de dívida pública na Bolsa de Lisboa. Depois havia o mercado da dívida pública, o MTS, que agora deixou de existir como central, passando a poder a dívida pública transacionar-se em qualquer plataforma de negociação. Isso foi uma evolução recente. E depois há uma parte substancial que se transaciona nos mercados de balcão, que é a parte mais substancial e sobre a qual nós não temos, de facto, informação, porque não existe nenhuma obrigação legal de nula dar. E se nós quisermos obrigar a dar informação, os intermediários financeiros dizem assim, onde é que está, qual é a base legal para termos que dar essa informação. E, portanto, não existe transparência de preços, nem na parte do mercado de balcão não há.
Que é a maior parte.
Que é a maior parte, é. Agora, dizia eu também aqui, em relação aos credit default swaps. Primeiro, eu não entendo os credit default swaps como um seguro. Para isso há as seguradoras. Não é? O credit default swap é um produto financeiro que cobre riscos. Cobre riscos. Muitas vezes cobre riscos não só do ativo com os quais estão relacionados, mas com outros ativos que estão correlacionados com esse e que não têm credit default swaps. Imaginem, Srs. Deputados, uma empresa portuguesa média que tem algum crédito externo, mas que não tem credit default swaps. Pode haver uma entidade externa que compre credit default swaps sobre Portugal para cobrir o risco da empresa portuguesa que não tem credit default swaps. E por isso, aquela atitude de drástica de proibir credit default swaps sempre que não tenha um subjacente associado pode ser excessiva, porque pode impedir, de facto, outras coberturas de risco e prejudicar outros emitentes e outros mercados. Mas nós só devemos impor medidas que possamos supervisionar. E não é, neste momento, não é possível saber se as entidades têm o subjacente ou não têm. Aquelas que andam a transacionar os créditos e false swaps, com a informação que nós temos hoje, não é possível saber. Portanto, não vale a pena, tal, aliás, como nestas proibições do short selling, como não está ainda em vigor o regime de obrigação de comunicação de posições, entre nós já está, em outros países também, mas não é ainda geral, também não vale a pena estar a dizer que se proíbe uma coisa que não se sabe se existe ou não, se existe ou não existe. E a propósito, de facto, foi feita muita análise até académica sobre as proibições do ano de 2008 e 2009 e não há nenhuma evidência que elas tenham tido as consequências desejáveis e, em alguns casos, tiveram, como disse, as menos desejáveis. Agora, o que é preciso é, de facto, num caso e noutro, que os supervisores façam o seu trabalho em termos de investigação da manipulação de mercado. E o potencial de manipulação de mercado existe de facto, porque quer pela manipulação, com o espalhar de notícias negativas e positivas, e depois a transacionar, isso é o caso típico, mas através de insider trading. A SEC, em maio de 2009, apanhou um caso de insider trading dentro de uma instituição que, por um lado, estava a preparar uma reestruturação da dívida de um emitente e ao lado tinha um trader a transacionar em credit default swap sobre esse emitente. E o trader, sabendo que ia ser reestruturada a dívida, tomou posição no mesmo sentido nos credit default swaps e ganhou, a instituição ganhou bastante dinheiro. E isto são coisas de facto difíceis, dão trabalho, mas é o papel dos supervisores. Claro que, como eu disse há bocado, proibir é mais simples. Eu, outro dia, tinha um colega meu, por graça, dizia: é melhor proibir o short selling e o long selling. Por isso, a venda toda, não há transações, não há infrações, porque mesmo quando as cotações baixam, mesmo quando as cotações baixam, não quer dizer que seja o short selling que está a fazer baixar. Podem ser transações no mercado spot com títulos, quando as pessoas... Eu apanhei aqui uma recomendação que é curiosa da Morgan Stanley, que numa estratégia para os clientes sugeria que eles reduzissem a exposição à dívida grega e aumentassem a dívida italiana. Isto é uma operação de arbitragem normal. Não envolve short selling nem nada. Mas seguir esta recomendação pelos clientes faz, de facto, baixar os preços da dívida grega e subir os da italiana. Mas, quer dizer, não há aqui nada de anormal. Passa-se todos os dias isto nos mercados financeiros. Portanto, há que distinguir muito bem e, como eu dizia, não tomar decisões precipitadas sem estudar bem os mercados. E nós, no CISER, temos dado algum contributo para isso e continuaremos a dar sempre que nos peçam, para que sejam tomadas medidas com fundamento. Depois as pessoas saberem tudo, acho que devem tomar as medidas. Antes de saber, não vale. O que nós, no short selling, por exemplo, aquilo que nós temos, nós, CMVM, temos defendido, sem eco total, devo dizer, à mesa dos reguladores do CISER, porque há colegas meus menos exigentes nesta matéria, é que... Há várias medidas que se podem tomar para evitar os riscos, sobretudo o short selling descoberto. Porque o short selling descoberto é que tem um problema de instabilidade, porque é possível que a oferta de ações de quem as não tem excedem muito aquelas que são disponíveis no mercado. E isso faz com que, pode dar origem a um caso como o caso Volkswagen, que não sei se os deputados se aperceberam, teve em determinada altura uma subida brutal das cotações. Porquê? Porque houve entidades que tomaram posições curtas, pensando, muito violentas, muito elevadas, pensando que havia os títulos no mercado. Só que alguns títulos estavam imobilizados por operações de derivados, precisamente, e não existiam no mercado. E quando eles quiseram ir comprar, a procura era muito maior que a oferta e disparou os preços. E, portanto, aí é que é preciso alguma atenção. E como é que isso se garante? Como é que se garante? Por um lado, com esta chamada locate rule, que é a terminologia americana, mas é semelhante à que nós temos na nossa legislação, que exige que quem dá uma ordem em short selling tenha a ter a garantia de obter as ações para liquidar. Portanto, quando chega o dia da liquidação, ele tem que ter as ações na mão. Segundo, a transparência das posições. E a transparência não é só para nós, é para o mercado também. Este disclosure que nós falamos não é só para o regulador, é para o mercado, acima de certos valores. E depois, penalizar as falhas de liquidação. Isto era uma questão que eu queria chamar a atenção, porque nós, tal como muitos outros países da Europa, se um dos senhores deputados, espero que não, der uma ordem curta com a intenção de não cumprir, sem as ações, pode ganhar com isso. Pode ganhar com isso, porque a penalização por falhar uma liquidação é, eu podia dizer, ridícula, para ser claro. O que vai acontecendo é que a ordem vai ficando até ao 11º dia, e só no 11º dia é que a outra contraparte pode exigir que seja feita a chamada compra forçada. Mas nós fizemos até um estudo na CMVM onde mostramos que é possível ter estratégias de falha deliberada que dão lucro. Porque as penalizações não... E isto é uma medida muito simples, é aumentar drasticamente as penalizações por falhas na liquidação. Nos Estados Unidos existe, nos Estados Unidos ninguém pensa em falhar deliberadamente a liquidação, e aqui na Europa em geral não, somos bastante complacentes com isto. E portanto, este conjunto de medidas, em meu entender, resolviam o problema do short selling e distinguir aquilo que é precisamente short selling daquilo que é funcionamento normal dos mercados e daquilo que é manipulação do mercado. É aquilo que é preciso fazer. Pronto, isto sobre short selling, eu creio que era aquilo que eu gostaria de dizer.
Que o Padonário Novo levantou o problema e eu gostava que precisasse. Entende que é preciso regulamentação para a colocação da dívida pública nos balcões?
Não. Entendo que é preciso informação sobre as transações que são efetuadas no mercado de balcão, no mercado grosso entre intermediários financeiros, não é o que está. Mas esse é um problema geral dos mercados over the counter, não pode ser uma regulamentação só nossa, isto tem que ser a nível europeu, porque nós podemos regulamentar aqui e ela transaciona-se fora daqui, nós não podemos ter informação sobre a transação que é feita fora de cá, não é? Tem que ser, é por isso que eu digo, acho que aqui fomos até onde era possível e suponho que foi o Sr. Deputado que pôs essa questão, eu creio que as alterações que se fizeram, quer a nível legislativo, quer do nosso ponto de vista comportamental, porque também nós não podemos ficar à espera que as leis resolvam tudo. Temos que fazer aquilo que é possível dentro daquilo que as leis nos permitem. Mas acho que demos passos muito importantes e fomos até ao limite, em meu entender, daquilo que é possível. Agora, não vale a pena tomar medidas isoladas, porque o mercado é integrado, o que não se faz aqui faz-se noutro lado qualquer. Depois, os senhores deputados, vários colocaram a questão da tributação das mais-valias. Nós, normalmente, como sabem, evitamos fazer comentários sobre política fiscal, que não é nossa função, mas eu subscrevo aquilo que eu próprio disse aqui há uns tempos atrás, que há muitas outras formas de garantir e de fomentar e de aumentar a competitividade do nosso mercado, que de facto precisa de aumentar a competitividade. Temos feito também o que é possível por isso. Por exemplo, hoje muitas emissões de obrigações que eram anteriormente feitas na Irlanda e no Luxemburgo já estão a ser feitas cá, porque por também há alguma pressão nossa no sentido de Euronext e a Interbolsa baixarem os preços, e hoje estamos já a conseguir ter um mercado de obrigações que não tínhamos há uns tempos atrás. A questão que eu referi também é desde que seja bem aplicada, e eu penso que em termos de justiça fiscal a questão não se põe, e penso que é evidente. Agora, se não estou em erro, porque não conheço o resultado final, mas creio que não abrange, por exemplo, as SGPS, que foram a causa da grande deslocalização de capitais em 2000, quando uma medida semelhante foi tomada. De facto, que a grande fuga de capitais que verificou não foi dos particulares, foi através das SGPS, que, havendo, inclusive, empresas portuguesas que se passaram a domiciliar SGPS na Holanda para obter essas vantagens. E isso aí é evidente, não vale a pena tentar tributar cá aquilo que se pode mover, porque é a reação normal, e ficamos no pior dos mundos, ficaríamos sem os impostos e sem os capitais. E, portanto, tendo esse aspecto sido salvaguardado, e penso que também os fundos de investimento abertos não serão atingidos, creio eu, os abertos, pelo menos. Penso que isso resolverá, deviam ser, por exemplo, a sugestão, deviam ser os abertos e os fechados de subscrição pública. Os fechados de subscrição particular, não, mas os fechados de subscrição pública deviam ser também tratados mais favoravelmente, porque, inclusive nos imobiliários, eu penso que não deveria haver, se possível, fundos abertos, porque é muito difícil gerir a liquidez nos fundos imobiliários abertos. Portanto, deveríamos favorecer fundos imobiliários fechados de subscrição pública, cotados, isto, que garanta a liquidez. Senão, nestes momentos em que o imobiliário baixa, se nos fundos abertos as pessoas vão fazer os resgates e os fundos têm que desfazer-se, ou não têm o dinheiro, ou têm que se desfazer dos imóveis em períodos de baixa, o que é francamente negativo. E por isso eu penso que, salvaguardados esses aspectos, a questão estará bem salvaguardada. Todavia, como o Sr. Deputado Vitor Batista colocou muito bem, as empresas precisam, de facto, do mercado, mas sobretudo aquelas empresas de dimensão média e pequena, que precisam de ir ao mercado, porque não têm uma tradição de ir ao mercado e precisam de o fazer. E aí põe-se uma questão de procura. Muitas vezes não são as empresas que não querem, muitas vezes é questão de não haver investidores para essas empresas. E aí eu defendo que poderia, já defendo há algum tempo, e o Governo tem vindo paulatinamente a assegurar algumas condições, alguns incentivos fiscais, mas eu pensei que tudo o que se faça para fomentar a procura de obrigações e de ações de pequenas e médias empresas pelos investidores institucionais são desenvolvimentos positivos e desejáveis. Não são medidas caras, porque a dimensão das empresas é pequena e, portanto, não estamos a falar de grandes montantes, e isso pode ter um efeito muito positivo sobre a economia. E já agora, do ponto de vista da competitividade do mercado, houve um aspecto que eu creio que foi muito positivo e tem sido até pouco publicitado, e que também foi também decisão da Assembleia, porque creio que está na Lei do Orçamento. Pela primeira vez desde janeiro deste ano, as empresas cotadas não precisam de ter dupla contabilidade e portanto, para fins fiscais, podem entregar a contabilidade também em FRS, que é aquela que é usada pelas empresas cotadas. E isso, de facto, é uma medida importante para os emitentes e também de competitividade do nosso mercado. Não sei se a senhora deputada se me escapou alguma coisa. Ah, já agora, só sobre o comportamento recente dos mercados, e já agora, porque tinha aqui estes gráficos finais. O que é que se passou? Temos aqui estes gráficos, têm como base dezembro de 2002, e vemos que é a barra 100, não é? Portanto, em todos os casos estamos ainda claramente acima. E o que se tinha passado é que tinha havido nos anos anteriores uma subida, de facto, aí sim, irrealista, que não tinha fundamento na rentabilidade das empresas. Isso, como disse, essas bolhas sustentam-se durante algum tempo, mas em todos os casos que temos assistido, elas acabam por ter que ser corrigidas. E foi isso, de alguma forma, que aconteceu. Alguma da recuperação que se verificou mesmo em 2008 e 2009 foi, porventura, de facto, revelou, talvez, em meu entender, eu sou nesse aspecto um bocadinho cético, algum entusiasmo excessivo. Até porque, se olharmos para o quadro seguinte, que é deste quadro, a relação entre os preços e os resultados das empresas, os price earning ratios, eles não estão propriamente a valores de saldo. Estão a valores que podem ser considerados agora, depois desta correção, relativamente normais. Tinham, como se vê, desde o final de 2009, houve subidas muito fortes do Eurostock 50 e do Standard & Poor's, que levaram os price earnings para cima de 20, para 23, o que são valores que já, eu pelo menos, daquilo que sei, podem ser considerados relativamente excessivos. E portanto, eu creio que o mercado está com uma volatilidade, de facto, sem precedentes, uma volatilidade, como se vê aqui neste gráfico, no período mais recente, com uma volatilidade muito grande. Penso que há, de facto, muita incerteza e muita... quanto à análise da situação financeira, quanto às consequências das políticas. Nós não podemos presumir que as políticas que foram adotadas para salvar os bancos e que foram, em muitos casos, excepcionais no sentido de corresponder a uma injeção sem precedentes de fundos no sistema bancário, quer por parte dos bancos centrais, quer por parte dos governos. Isto é, se me permitem usar para a imagem de um doente que entra a morrer na urgência. A primeira medida é tentar salvar-lhe a vida, fazer as transfusões de sangue que forem necessárias, dar-lhe o oxigênio que for preciso, mesmo que isso às vezes possa ter efeitos, ou fazer as cirurgias que forem necessárias, mesmo que isso depois possa ter efeitos noutras doenças que ele tenha, alguns efeitos secundários. E nós não podemos presumir, de facto, que medidas excepcionais como estas de aumento drástico das dívidas públicas e dos déficits em geral na Europa, de injeções de liquidez por parte dos bancos centrais, de financiamento monetário dos déficits, que é uma medida excepcionalíssima, como sabe que os bancos centrais não gostam, que não têm efeitos colaterais. Por outro lado, essas medidas excepcionais vão ter de ser retiradas. E agora a grande questão que se coloca, e o grande debate é qual a velocidade e a forma como essa retirada das medidas excepcionais vão ser feitas, porque o doente não pode estar ligado à máquina toda a vida. E isso, os efeitos sobre a economia e depois os efeitos da economia outra vez sobre a banca, leva a uma incerteza muito grande e, portanto, esta volatilidade não é surpreendente. Eu continuo a achar que os mercados são demasiado influenciados pelo curto prazo. Os analistas financeiros reagem no dia-a-dia a notícias da manhã e os mercados reagem, em meu entender, de forma surpreendente a notícias. Às vezes a mesma notícia ou o mesmo fundamento serve para explicar a subida e a descida das cotações. O que é de esperar é que todos, de facto, retirem as lições, incluindo aqueles que estão nos mercados, porque em muitos casos esta volatilidade também penaliza aqueles que estão nos mercados. Quer dizer, isto de apontar o dedo aos chamados especuladores, muitas vezes eles são, com esta volatilidade que está, é inevitável que não haja muita gente que está a perder muito dinheiro nos mercados, outros a ganhar, naturalmente. Isso seria retirar mais um bocadinho de soberania aos Estados, não é? Eu acho que isso é uma política de bom financiamento. Eu penso que os Estados, em geral, têm que olhar esse aspecto e reduzir, tanto quanto possível, a parte do curto prazo. Aliás, o nosso perfil de dívida, por exemplo, nem é mau, creio eu. É relativamente longo.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O que é mais curto não é o da dívida pública. É o da dívida privada, sobretudo na parte bancária.
Mais do que abrir uma segunda ronda, eu ia perguntar se há inscrições para esclarecimentos complementares. Tinha o Sr. Deputado Vitalé, já tinha pedido, mas já formulou a questão. O Sr. Deputado Velosa tinha pedido para intervir. Sr. Deputado, sobristas, por favor.
Sr. Presidente, só muito rapidamente, agradecendo todas as explicações que foram dadas, gostaria de saber se há, no entender do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da CMVM, algo mais que Portugal possa fazer neste momento à nossa escala. Portanto, percebemos bem os constrangimentos, a necessidade de atuações mais concertadas a nível europeu, mas à nossa escala há alguma coisa no domínio da regulação e, nomeadamente, da necessidade de acautelar estes riscos que aqui falámos que possa ser desenvolvido agora no curto prazo ou não?
Ah, mas, Sr. Deputado, isso com a nossa dimensão e a nossa influência nos fora próprios, ou seja, no Parlamento Europeu, e nós temos tido alguns contactos com os deputados portugueses no Parlamento Europeu no sentido de os sensibilizar para estes aspectos, e creio que eu devo dizer que deposito alguma esperança naquilo que possa vir a sair do Parlamento Europeu. Eu penso que as indicações, pelo menos se concretizarem, levarão ao resultado a que estes projetos que entraram de diretiva, que entraram no Parlamento Europeu, possam sair melhor do que entraram. E esse é um fórum hoje privilegiado até para os deputados portugueses, que sei que são ativos nesta matéria, poderem exercer alguma pedagogia e alguma influência. E depois também, naturalmente, no próprio Conselho Ecofin, mas aí o Ministro é o meu antecessor, sabe melhor que ninguém, não precisa sequer de conselhos nesta matéria.
Obrigado. Mais questões? Sr. Deputado João Alamba, por favor.
Agora tinha só aqui, bom dia, só aqui uma dúvida. Há bocado, quando falou de short selling, falou da importância e do valor que tinha o aumento da liquidez. Eu gostava de saber como é que compatibiliza isso com a afirmação que fez agora dos problemas de volatilidade. Não acha que há, de facto...
Problemas de?
Da volatilidade. Não acha que há uma ligação? Uma das frases, há bocado também citou o Krugman, e o Krugman tem uma frase que eu acho muito engraçada, que é que a única inovação com valor do setor financeiro desde os anos 80 foi a invenção do multibanco. Como foi administrador do Banco Santander de Investimentos, no qual eu também trabalhei, curiosamente, penso que discordará dessa afirmação do Krugman, mas eu gostava que comentasse aquilo que me parece ser uma contradição, que é, de facto, por um lado, o elogio da importância da liquidez, e por outro, o problema que apontou agora em relação à volatilidade.
Fala, Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostaria de colocar aqui uma questão que tem a ver com uma frase que o nosso mercado era pouco competitivo e precisava de aumentar essa competitividade. Eu julgo que nesse sentido nós vivemos duas realidades. Uma, que é a realidade das nossas empresas terem, nossas pequenas e médias empresas terem alguma dificuldade neste momento de acesso à liquidez, pelo menos de maneira célere, e em condições desejáveis, normalmente é com alguns agravamentos de encargos que neste momento são bastante pesados. E, por outro lado, a necessidade de abrir o mercado e de criar alternativas. Nesse sentido, o Governo, no Orçamento de Estado, criou estímulos, resta saber se serão ou não eficazes, a essa abertura de acesso à liquidez. E, portanto, nesse sentido, e dado que o Sr. Presidente não referiu o Alternex em nenhum momento, mas referiu a pouca competitividade no nosso mercado, eu gostaria de saber qual é a sua perspectiva sobre o efeito do Alternex nesse aumento da competitividade, se o efeito de aumento da disponibilidade de liquidez, não digo no acesso, mas principalmente na disponibilidade de liquidez, será de facto uma realidade para as pequenas e médias empresas através deste instrumento ou será apenas mais um instrumento decorativo e o que é que se pode fazer para que não seja mais um instrumento decorativo?
Muito obrigado, penso que não há mais questões. Portanto, para concluir, dava a palavra ao Sr. Presidente da CMVM.
Sr. Presidente, João Galão, eu não sei se percebi a pergunta toda. A questão da volatilidade e do short selling, não há nenhuma demonstração que o short selling aumenta a volatilidade, pelo menos nos estudos que eu conheço, e foram feitos muitos. Pelo contrário, há alguma evidência de que na sequência das proibições que foram feitas em outubro de 2008, ou a partir de outubro de 2008, que a volatilidade aumentou e a liquidez diminuiu. E, portanto, não é... Pelo contrário, o que se diz em geral é que o short selling pode, de facto, provocar uma convergência mais rápida dos preços para o valor efetivo das ações.
Eu gostava de saber o que é que entendo por valor efetivo das ações quando os preços dependem de expectativas. Era uma terceira pergunta que eu não fiz, mas...
Não, começava a uma longa teoria financeira sobre a avaliação de ações e eu sou, se alguém que seja crítico quanto a algumas avaliações que se fazem, sou eu. Designadamente quanto ao chamado, e perdoem-me a tecnicalidade, o uso das perpetuidades. Com a manipulação da perpetuidade e da taxa de desconto, arranja-se um valor que quase que se queira para uma empresa. E por isso é que nós também pusemos agora obrigações novas relativamente às qualificações dos analistas financeiros e temos acentuado a supervisão e temos questionado já, inclusive aplicámos algumas sanções relativas à análise financeira quando os modelos não são corretos e alguns até, houve um caso que até utilizava informação incorreta no modelo, etc. Agora, de facto, não existe essa evidência. Por exemplo, todos falamos no short selling da dívida pública. Pode ser que haja, mas nós não sabemos. Não sabemos porque e sei que estive a semana passada na reunião do CISA, onde debatemos isto, e os meus colegas também não sabem, porque não há obrigação de reporte das posições curtas em dívida. Em ações, nós temos possibilidade de impor esse reporte. Mas nas obrigações, na dívida pública, não temos. A lei não nos dá essa faculdade. E eu sei muito bem, quando nós impomos obrigações que abrangem entidades, sobretudo não portuguesas, portuguesas, normalmente, mesmo que nós estejamos ali a trabalhar na fronteira da lei, são cooperantes. Mas as estrangeiras não. Quando nós fazemos um pedido de informação que não estava expressamente previsto na lei, recebemos lá o compliance officer a perguntar ao abrigo de que lei é que nos estão a pedir esta informação. E por isso é que eu digo, não vale a pena nós estarmos a tomar medidas sobre que não possam ser supervisionadas e é por isso que criar condições prévias para as supervisionar. Eu não disse, se calhar, ou me exprimi mal, eu não disse que o mercado português é pouco competitivo. Pelo contrário, eu neste momento direi, vale a pena, Sr. Deputado, já agora, Srs. Deputados, nós submetemos-nos recentemente a um peer review da OCDE que visava sobretudo as questões de corporate governance. E vale a pena ler as conclusões porque são muito elogiosas para o mercado português, também são para o supervisor, devo dizer, mas não é isso que está em causa. E em alguns aspectos vão um bocadinho além da questão da corporate governance, porque dizem que é um mercado com uma regulação muito moderna e que funciona bem. Vale a pena ver isso porque, de facto, não me queixo disso. Queixo-me que o mercado é pequeno. É pequeno.
Eu supus que era nesse sentido que o Sr. Presidente estava
pois,
a referir.
Não, é pequeno, é pequeno porque, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, há razões que o tornam estreito e não, ele não é a fonte de financiamento das empresas que devia ser e que as empresas vão necessitar. Em alguns casos eu reconheço por culpa das próprias empresas, que também não gostam de cumprir algumas regras. Muitas vezes as empresas, e a propósito também do Alternex, que é um mercado de regras mais simples, eu acho bem que se façam todas as tentativas para dinamizar mercados, etc. Eu acho que o mercado normal, o mercado que existe, responde bem às empresas portuguesas. E se há simplificações que possam ser feitas, então que sejam feitas para todas, não é só para as pequenas e médias. Então que todas possam beneficiar de alguma simplificação e de formas mais corretas de funcionamento do mercado. A verdade é que todas as pequenas e médias empresas portuguesas que tentaram ir para o mercado têm-se dado bem. São poucas, mas as que vão, normalmente têm-se dado bem. E há empresas que cresceram e que não teriam crescido se não fosse pela via do mercado de capitais, com o apoio do mercado de capitais. E se vir, as queixas que existem sobre os custos de estar no mercado, os custos de informação, são mais das que estão fora do que das que estão dentro. As que estão dentro normalmente não se queixam. Até porque esses custos, essa informação que as empresas têm que dar ao mercado, se a banca funcionar bem, elas também têm que a dar à banca, se quiser financiar-se na banca. Mas essa informação que o mercado exige, mal está se as empresas não a têm para elas próprias para informar os seus gestores das medidas que devem tomar em termos de gestão. E por isso eu aposto muito numa atitude pedagógica junto às empresas. Há alguns incentivos a que eles possam ser feitos do lado da procura para que os fundos de investimento possam olhar mais para estas empresas, porque tem um custo maior, de facto, olhar para empresas mais pequenas, são mais, etc. E, portanto, há algum incentivo que os compense desses maiores custos. E, sobretudo, e eu penso que o problema também radica aqui, o papel dos intermediários financeiros. Até agora, porque existe algum conflito de interesses, os intermediários financeiros claramente têm preferido encaminhar as empresas para o crédito do que para o mercado de capitais. Muitas vezes poderiam ter... E isto também é do interesse dos intermediários financeiros, porque o intermediário financeiro fica melhor um banco, fica melhor se financiar uma empresa equilibrada em termos de capitais próprios. Reduz o seu risco. Mas isto até agora não tem sido muito compreendido, como mostram estes números do endividamento. E falta, porque as pequenas e médias empresas não têm capacidade sozinhas de se apresentar à Bolsa. Falta a função de aconselhamento dos intermediários financeiros para que eles próprios contribuam para colocar as empresas no mercado e dar-lhes uma estrutura de financiamento mais equilibrada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que concluímos aqui a nossa audição. Eu queria só, ainda no, já fora desta audição, mas queria apenas dar uma informação, já noutro ponto, enquanto, antes ainda de nos pedir o Sr. Presidente, não tem a ver com a audição, mas temos entre nós os dois técnicos da UTAL, além do Sr. Carlos Marinheiro, o Dr. Jorge Oliveira, que está na ponta, aí sentado, e o Dr. Joaquim Sarmento. Portanto, a UTAL está recomposta com três técnicos neste momento. Eu vou ter proximamente uma reunião com esta unidade técnica e depois darei conta aos seus coordenadores a propósito do programa de atividades. Muito obrigado e concluímos agora a nossa atividade.